sob a proteção de Deus. Oi. Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão do dia 3 de maio de 2022. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata eletrônica da 15ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Encerramento. 8/4/2022, 13 às 12h13. Ata eletrônica disponível no CPL.
Peço ao primeiro secretário que, antes de iniciar a leitura da pauta, faça a leitura do Poder Executivo, do ofício do Poder Executivo, pedindo a mudança de líder de governo.
Ofício 106/2022. Formosa, 26 de abril de 2022. Excelentíssima senhora Roberta Brito, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Ilustríssimo integrante da Câmara Municipal de Vereadores, sede da Câmara Municipal de Formosa. Senhora presidenta, a par de meus cumprimentos, vem a digna presença da Vossa Excelência e dos mais, e demais pares para informar que o vereador Eliton de Paiva, Conde Paiva, do Partido Podemos, foi designado para ser líder do governo, de governo na Câmara Municipal de Formosa, nessa legislatura, a partir desta data. Com nossos agradecimentos, colocamos à disposição antecessamente.
Obrigada, primeiro secretário. Vereador Hélito de Paiva, com. Quero perguntar para o senhor aceita ser líder de governo do Poder Executivo Gustavo Marques?
Sim.
Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária, dia 3/5/2022. Expediente. Matérias a ser lidas. Matéria do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar. Projeto de Lei Complementar, número 12/22. Modifica a Lei Complementar, número 022, de 20 de novembro de 2017, que institui o Plano de Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Formosa, que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Municipal, o Plano de Uso e Ocupação, os instrumentos urbanísticos e o sistema de gestão para incluir a zona de expansão urbana constituída em seu artigo 17, que trata de micromeamento municipal de forma específica. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária, número 11/22, institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 13/22, altera o dispositivo de Lei 441 de 20 de novembro de 2017, que estabelece normas e condições para parcelamento do solo urbano do município, de forma específica e dá outras providências. Continuando. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de leis ordinárias. Vereadora delegada Fernanda, projeto de lei ordinário 2522/22, dispõe sobre a transmissão ao vivo e via internet de todas as licitações realizadas no Poder Executivo e Legislativo do município de Formosa. Projeto de Lei Ordinária 31/22. Dispõe sobre a publicação do currículo dos ocupantes de cargos comissionados vinculados ao Poder Executivo e Executivo de Formosa. Projeto de Lei Ordinária 32/22, institui o Dia Mundial de Combate à Violência Política contra a Mulher. Continuando aí. Pauta ordinária do dia 3/5/2022. Vereador Joel Truvão, Joelson Truvão, projeto de lei ordinária 4122, dispõe sobre o recolhimento de veículos abandonados em vias ou logradouros públicos no município de Formosa. Projeto de lei ordinária 47/22, dispõe sobre a criação do projeto Cidade Limpa, tem como objetivo o combate à poluição, acerca de manutenção da limpeza do município e preservação do meio ambiente, onde poderá estabelecer parceria com entidades sociais, empresas privadas ou pessoas físicas interessadas em financiar a instalar a manutenção de lixeiras públicas e a fiscalização da emissão de lixos nas vias, no âmbito do município de Formosa. Projeto de resolução. Vereador Subtenente Clésio. Projeto de resolução 2/22. Acrescento o inciso 1 e artigo 101 da resolução 04/8 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Formosa.
Encaminho todos os projetos de lei para as respectivas comissões. Passo a primeira secretaria para o nosso segundo secretário, Felipe Vilarins. Peço ao Felipe Vilarins que dê continuidade à leitura com as indicações.
Indicações. Solicito ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, instala a placa de sinalização de trânsito necessária na rua Ludegeiro Jesus da Costa, Distrito de Santa Rosa. Número 1957/22. Instalar placa de sinalização de trânsito necessária na rua Januária Rodrigues de Barro, Distrito de Santa Rosa. Número 1958/22. Instalar placa de sinalização de trânsito necessária na rua Água Doce, Distrito de Santa Rosa. Vereadora Kátia Rodrigues. Número 1971/22. Fazer pavimentação asfáltica nas ruas 8 e 23. Quadra 42, CEP, 73815090, bairro Parque São Francisco. Vereador Subtenente Clésio, número 78722, fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua Travessa, na Gip Simão, setor Nordeste. Número 788/22, fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua Ornelas Filho, setor Nordeste. Vereador Hélio de Paiva, número 46/22, fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua 22, quadra 6, lote 01, bairro Parque Vila Verde. Número 47/22, fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua 10B, quadra 37, bairro Parque Vila Verde. Número 48/22, fazer limpeza em um lote baldio na rua 3, ao lado do número 575, setor Primavera. Vereadora Delegada Fernanda. Número 1978/22, desenvolver dinâmicas de controle de compliance jurídica e fiscalização das entidades consideradas de utilidade pública pelo município. Vereador Felipe Vilarense. Número 1102/22. Fazer operação tapa-buracos, fazer tapa-buracos e revestimento asfáltico na rua 1, setor Chácara Sul. Número 1103/22, fazer operação tapa-buracos e revestimento asfáltico na rua H, setor Pantanal. Número 1104/22, fazer operação tapa-buracos e revestimento asfáltico rua 5, setor Chácara Sul. Vereador Hermes Costa. Número 1918/22, fazer faixa de pedestre na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, em frente ao Colégio Sérgio Faiade, bairro Formosinha. Número 1919/22, fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento na Rua 2, bairro São Benedito. Número 1920/22, fazer operação Tapo Buracos e Microrevestimento na Rua 3, bairro São Benedito. Vereador Índio de Assis. Número 1941/22, colocar quebra-molas na Rua Aracá, quadra 12, lote 21, bairro Jardim Planalto. Número 1942/22, fazer pavimentação asfáltica na Rua 69, bairro São Benedito. Número 1976/22, fazer faixa elevada em frente à escola, professora Maria Alice de Castro Trindade, Rua 27, setor Bosque. Vereador João Batista, número 496/22, divulgar e o cumprir a lei número 669, 27 de setembro de 2021, que dispõe sobre o programa Maio Laranja, destinado à realização de ações de conscientização para prevenção e enfrentamento da violência, do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes do município de Formosa. Número 497/22, fazer pavimentação asfáltica na Rua H, quadra 111, bairro Parque da Colina. Número 498/22, promover curso extracurricular de empreendedorismo aos alunos do ensino médio da Escola Pública do município. Vereador Joel Estrovão, número 954/22, fazer levantamento e encascalhamento nas vias de acesso das chácaras da região do Bonito. Número 95522, fazer quebra-molas na Rua 9, esquina com a Rua 11, bairro Setor Nordeste. Número 956/22, fazer quebra-molas na Rua 11, em frente à casa 255, Setor Nordeste. Vereador Cid Sacolão. Número 1936/22, fazer pavimentação asfáltica na Travessia Industrial 01, número 555, Setor Industrial. Número 1938/22, implantar um sistema de gestão com ênfase no planejamento logístico e engenharia de tráfego na interseção da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Bosque, que dá acesso à Mata da Bica, na lateral do Terminal Rodoviário de Formosa. Vereador Luziano Martins. Número 1636/22, fazer revestimento asfáltico em toda a extensão da Rua B, Setor Bosque, Distrito Bezerra. Número 1637/22, fazer revestimento asfáltico na Avenida Principal, a partir da Feira Coberta, no Distrito Bezerra. Vereador Roberto Brito. Número 1898/22, promover palestras e conscientização sobre a depressão infantil e adolescente para a população do nosso município. Número 1899/22, construir usina de energia fotovoltaica para atender o consumo dos prédios públicos. Vereador professor Schneider. Número 1409/22, fazer pavimentação asfáltica da Rua Sebastião Espíndola de Ataídes, bairro Formosinha. Número 1410/22, fazer operação Tapo Buracos na Via 16, Setor Sul. Número 1411/22, fazer patrulhamento da recuperação com encascalhamento da estrada rural da Taboca KM458. Vereadora Simone Ribeiro, número 34622, fazer aquisição de uma geladeira para unidade básica de saúde, UBS-17, bairro Padre José. Número 347/22, fazer perfuração de um poço artesiano no projeto assentado Palmeiras 3. Número 34822, localizar os donos de lotes baldios no bairro Parque Serrano para tomar as devidas providências contra a limpeza dos seus lotes. Vereador Walter José, número 466/22, construir galeria de água pluvial na Rua Antônio Eliseu, setor Chagra Abreu. Número 64722, fazer pavimentação asfáltica na Rua Antônio Eliseu, setor Chagra Abreu. Vereador Hélio Diraci chegou. Número 126322, instalar placa de sinalização proibido estacionar na Rua Modesto de Melo, bairro Centro, ao lado do presídio. Número 126422, fazer campanha sobre a importância de limpeza dos lotes. Número 126522, fazer cumprir a lei. Número 747/21, de 23 de dezembro de 2021, que autoriza a entrada de agentes de endemias em imóveis abandonados, públicos ou privados, no município de Formosa, Goiás, quando verificada a situação de iminente perigo à saúde pública.
Senhora Presidente, Eu gostaria de fazer aqui um destaque.
Sim,
com relação a essa indicação. 1263/2022, instalar placa de sinalização proibida de estacionar na rua Modesto de Melo, bairro Centro, ao lado do presídio. Eu gostaria de fazer um destaque com relação a essa indicação, porque nós estamos aí sendo informados que constantemente carros estão parando ali e por ali jogando para dentro do presídio produtos toxicodependentes. Então, a gente colocando essas placas ali de proibido estacionar, já inibe um pouco mais, né, dando maior segurança aos agentes penitenciários que ali trabalham, tá bom? Aos agentes penais, tá bom? Então, esse que era o destaque que eu queria dar com relação a essa indicação 1263/2022.
Obrigada, vereador, e parabéns aí pela indicação. Todas as indicações. Quer falar, vereador?
Não, é terminar aqui, que eu não. Ele cortou aí, eu vou terminar a indicação dele.
As indicações?
Dá continuidade aqui, viu?
Pela presença do mosquito transmissor do vírus causados da dengue, da febre chikungunya e da zika.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Peço ao primeiro secretário, passamos para a ordem do dia, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinário em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei número 16/22.
Projeto de lei em terceira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinário. Vereador João Batista. Projeto de lei ordinário, número 16/22. Dispõe sobre programa de atendimento psicológico ao responsável, atendente pessoal e familiar de pessoa com deficiência no município de Formosa. Projeto de lei ordinário, número 28/22. Institui o programa Aprendi em Uma Rua, no município de Formosa. Vereador Joel Strovão. Projeto de lei ordinário, número 1322, dispõe sobre o dia profissional em procedimentos estéticos em nosso município.
Projeto em discussão.
A palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Dr. João Batista.
Nós já discutimos na última sessão a ideia, o objetivo dos projetos. O primeiro, oferecer atendimento aos cuidadores e aos familiares de pessoas com deficiência é algo necessário, importante. Muitas vezes essas pessoas são negligenciadas pelo poder público, muitas vezes porque não são vistas como pessoas realmente em situação de risco para desenvolver problemas principalmente psicológicos por conta da sobrecarga, que muitas vezes é você ter que correr atrás de coisas que são difíceis de se obter, que é um bom atendimento para seus parentes ou aquela pessoa que está sob responsabilidade desses cuidadores. E, então, peço aos pares que aprovem esse projeto para que a gente possa correr atrás, tendo uma lei amparando isso, para que nós possamos correr atrás de um bom atendimento a essas pessoas. E a outra lei, em relação ao Padrinho em Uma Rua, é para trazer as pessoas para junto do poder público, para poderem juntamente com o poder público, adotarem e ajudarem a cuidar do que é seu, da sua rua. E é isso, espero que todos possam votar a favor desses projetos. E a gente já discutiu bastante da última vez, eu acredito que aqui será rapidinho. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Já discutimos sobre o projeto, sobre a importância. Aparentemente parece um projeto simples, mas são profissionais que tanto colaboram com o município, com o Estado e com o país e não são lembrados, né? Então, já discutimos, peço aos nobres pares que votem junto, né, para a gente aprovar, para valorizar esse profissional que tanto contribui com o município. Só essas palavras.
Com a palavra, vereador Indy de Assis.
Bom dia, senhora presidente, nobres colegas, vereadores aqui se fazem presentes, todo o público que está aqui. Quero também parabenizar aí dois assessores do pré-candidato Gustavo Mendanha, né, o Fredson e o Tenúbio. Sejam muito bem-vindos a esta casa, né, essa casa de leis que está aqui sempre em benefício da população. E só poder aí enaltecer realmente aí os nobres vereadores, o vereador Batista e o Joel Trovão, né, pelo projeto, né, eu creio que vai dar tudo certo, né, porque realmente são projetos que vêm de encontro à realidade, precisa realmente estarmos fazendo isso, né. Então, só parabenizá-los aí, os nobres vereadores. Obrigado.
Obrigada, vereador Índio. Parabenizar o vereador Dr. João pelos projetos, muito pertinente, doutor, parabéns, sempre preocupado aí com a saúde do nosso município. Parabenizar o vereador Trovão também pelo projeto. A gente até brincou aqui, né, Trovão, mas o homem também cuida da estética, isso é importante, parabéns. Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos do projeto 16/22, 28/22. Pode colher a votação de todos? Sim?
Um por um?
Não, em bloco, né? E do 13/22, faça a colhida em bloco.
Como vota, vereador Mundim?
Voto sim dos três.
Como vota, vereadora delegada Fernanda?
Voto sim nos três projetos.
Como vota, vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota, vereador Com?
Voto sim.
Como vota, vereador Nema?
Voto sim.
Como vota, vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota, vereador Índio de Assis?
Vereador Índio de Assis vota sim nos três projetos.
Como vota, vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim nos três projetos.
Como vota, subtenente Clésio, vereador?
Voto sim nos três projetos.
Como vota, vereador Cid Sacolão?
Justificando meu voto, parabéns, Trovão, parabéns, doutor João. Quero aqui também, bom dia, presidente, bom dia a todos os nobres vereadores. Quero cumprimentar também o Tenúbio e o Fredson, que faz presente aqui, assessor do Gustavo Mendanha, que mais tarde ele vai estar aqui, a homenagem da casa. Quero cumprimentar também toda a guarda municipal que faz presente, sempre aí com a nossa segurança aí, de pulso firme aí. Meu voto é sim. Obrigado, presidente.
Como vota, vereador Luziano Martins?
Voto sim nos três projetos.
Como vota, vereador Joel Trovão?
Voto sim nos três projetos.
Como vota, vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim nos três projetos.
Como vota, o Hélio Diraci chegou, vereador?
O Hélio Diraci chegou, vota sim nos três projetos.
Eu, Felipe Velarins, voto sim.
Projeto de lei ordinário número 16/22, 28/22, 13/22, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos para tema livre.
Presidente.
Com a palavra, líder de governo, vereador Com.
Bom dia a todos os vereadores, bom dia, presidente, público presente. Mais uma missão, né, para a gente seguir, né, como líder. Uma coisa difícil, porque substituir o Mundim não é fácil. O Mundim é uma pessoa que se dedica muito, né? Mas o prefeito pediu que eu assumisse a liderança. E também é bom que cada um ano seja um líder, como seja um presidente novo, né? Mas eu tenho certeza que meu amigo Mundim, como já nomeei ele vice, que quando eu faltar, ele faz a defesa.
Uma parte.
Né, Mundim? Então, quero colocar à disposição de todos os vereadores, como líder, né? Ou precisar de mim, junto ao prefeito, junto aos secretários, estou à disposição de atendê-los no que for possível, né? Então, estou à disposição de todos vocês. Não tem negócio de base comigo, nem nada. Pode vir que eu vou com a pessoa lá. Se vai ser atendido, eu não sei. Mas o papel de líder eu vou fazer. E o papel de ajudar os vereadores, vou continuar a mesma coisa, né? E queria aproveitar essa minha fala, e nós tivemos aqui, a gente sabe que a gente tem uma luta que é o entreposto, né? E fui empenhado, o meu 1 milhão, a gente fazer o entreposto. Né, Nema? Nema estava junto e o prefeito já falou que foi empenhado 1 milhão para a gente fazer o entreposto. Agora a Comissão da Agricultura, nós temos que meter a bronca, terminar o projeto. Já vai ser mostrado o local do lote, lá onde vai ser o entreposto, né? Eu prefiro, nós estamos escolhendo um lugar melhor que dê uma melhor visibilidade do lugar, né? Para a gente ter um comércio bom ali. Nós sabemos, andei conversando com muita gente aí, que esse entreposto não é sonho meu, né? Porque eu, na verdade, eu não planto nada, né? Mas eu sei da dificuldade que tem um pequeno produtor que produz pouco e não tem a quem vender. Então, quando a gente vai nessas reuniões de associação, que a gente vê a luta deles em falar que produção, vai dar isso, vai dizer o quê, mas é que eles fazem para vender para quem? Então, a gente, é uma luta de todo mundo, de Formosa, vai ser um marco, tenho certeza que vai ser um marco para nós, né? Onde a gente vai passar mais, ter mais emprego e fortalecer a agricultura familiar, que é muito importante para o nosso município. Nós temos muita gente trabalhadora, muita gente querendo fazer as coisas, né? E não tem condição. Fazer para não vender não adianta nada, né? Fazer para ficar dentro de casa ou jogar fora. É muito importante esse entreposto, né? Já tem um tempo que a gente está lutando, desde outros mandatos, né? Inclusive, esse entreposto, uma vez, era para ser feito na entrada do Santa Cruz, aí ficava muito longe e tal, e nós não teve como doar, o Inca não teve como doar o terreno, porque na época era coisa do governo federal, né? Não tinha como doar um terreno. E agora nós temos o local, tudo já pronto, né? Então é agarrar e ver se a gente consegue já colocar em os...
Uma parte, por favor, meu amigo vereador.
Doutor João pediu primeiro.
É o entreposto que eu tô falando.
Entreposto. Tá. Pode falar, doutor João.
Bom dia, caro colega Com. Não desmerecendo, acho que o senhor é um ótimo político aqui dessa casa, muito bem articulado. Mas eu queria ter escutado da parte da base, ou seja lá de quem for, uma justificativa. Apesar de não concordar com ele muitas vezes, na maioria das vezes, mas eu vejo o Mundim como um grande líder dessa bancada do prefeito aqui na base. Foi um cara que sempre brigou, mesmo com aquilo que eu acredito que talvez até ele não concordasse. Mas foi um político que sempre defendeu muito bem o prefeito Gustavo Marques. E eu não acho justo ser tirado dele a liderança nesse momento sem sequer uma justificativa. Tá? Não que o Kuhn não mereça, o Kuhn é um ótimo, é muito bom. Eu acho que ele vai até falar demais, usar muito desse tempo dele aí. E vai prolongar muito essas sessões. Mas, sendo o Mundinho um grande líder que sempre defendeu o Gustavo com unhas e dentes, que sempre defendeu o prefeito aqui a todo custo, muitas vezes, acredito até eu, isso é minha opinião pessoal, defendendo coisas que eu considerava injustificáveis, que estavam erradas, que não deveriam acontecer, mas ele defendia e defendeu muito bem, e eu não acho justo ser tirado isso dele agora. Por qual motivo? Qual a justificativa? Por que não, junto com o ofício, não veio uma justificativa do porquê está sendo tirado dele a liderança? Tá? Não desmerecendo os méritos do meu colega Kuhn, admiro muito ele como pessoa, mas se existe alguém que sabe muito bem lidar com a política, que sabe muito bem articular e fazer o impossível acontecer dentro dessa Câmara, é o Mundim. E realmente eu não entendo por que foi retirado dele essa liderança. Eu que fui durante muito tempo, hoje a gente não tem definido muito bem, a gente vai sentar e discutir quem vai ser o novo líder da oposição, mas eu, como líder da oposição, me sentiria muito chateado se no meio do nada me fosse retirado sem a gente ter discutido, sem a gente ter conversado, sem que fosse justificado aqui o motivo da minha saída da liderança. E eu queria ouvir uma justificativa, se o Kuhn puder me dar, ou se o próprio vereador Mundim puder me dar uma justificativa disso. Não vejo motivo para que ele deixe de ser o líder. Foi o líder, independente de qualquer coisa, ao longo desse último ano. Eu acho que, na minha opinião, ele deveria continuar sendo o líder do governo, porque espelha muito bem o que é a gestão Gustavo Marques. Então, fica aberto aí para quem quiser falar alguma coisa.
Senhor presidente, a palavra para o Mundim.
A palavra está com
o Kuhn.
Passei para o Mundim.
Uma parte, Kuhn. Bom dia a todos, bom dia, senhora presidente, nobres colegas, público presente, senhores internautas. Foi uma decisão do próprio prefeito de mudar a liderança. A gente tem que compartilhar com ele. Realmente isso aí acontece, várias vezes já aconteceu isso. Eu já fui líder na época do Pedro Ivo, só não fui líder aqui na época do Itamar Barreto, mas fui presidente com voto da base do Itamar Barreto. É notório que essas mudanças teve, acho que não tem nada a ver com o meu processo, acho que não, não tem nada feito. Gustavo é meu amigo pessoal, uma pessoa que sempre me deu apoio, estamos juntos. O que eu puder defender ele aqui, da mesma forma, eu vou defender da mesma forma aqui. Com a pessoa também que já foi líder aqui na época do Pedro Ivo, nós foi vereador, quando não era eu, era ele, entendeu? Então são coisas assim que é uma decisão do prefeito e a gente tem que respeitar a decisão dele. Agradeço pelas palavras, doutor João, mas estarei sempre à disposição, não só da base, da oposição, assim o que eu puder contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos na casa, de auxiliar em alguma secretaria de possível levar as demandas para que seja resolvido, porque está sendo resolvido para a nossa população. Eu tenho certeza que o intuito de cada vereador e vereadora dessa casa é o intuito de beneficiar a população, não para si próprio, ou se promover, ou falar bem aqui do prefeito ou de alguém, não. Nós estamos aqui é para trabalhar pela população que precisa, e assim, eu acho que também para mim foi bom que eu tenha aí, eu tenho um processo para poder ser, já tinha, estou tendo, e vou me defender mais com mais de perto. Às vezes, por exemplo, a liderança, às vezes muita gente pensa que a liderança é só chegar aqui, não. A liderança tem que pegar todos os projetos, a gente tem que matutar ele, a gente tem que trabalhar ele para chegar aqui e entrar com uma discussão que traga resultado. É igual a vocês, doutor João, tenho um respeito muito grande pela Vossa Excelência, que faz uma oposição e é o líder da oposição. Sempre nós discutimos, falamos, conversamos, entendeu? Hoje nós estamos numa comissão, o senhor sabe da minha seriedade na comissão, eu sou imparcial com os projetos, não tem esse negócio de parcial, não, eu sou imparcial com os projetos de cada um vereador dessa casa. Se não tiver dentro da constitucionalidade, vamos dar um jeitinho, não, ou retira, ou vamos pela inconstitucionalidade ou pela constitucionalidade dos projetos. Então, obrigado pelas palavras, estarei sempre à disposição, estarei junto com o prefeito Gustavo Marques até o último dia do meu mandato, e está em umas boas mãos com o vereador, com a pessoa que tem o carisma de todos os vereadores, uma pessoa que também gosta muito do debate, é uma pessoa que vai estar nos ajudando muito aí no dia a dia, viu? Com parabéns, conto sempre com esse vereador. Muito obrigado.
Vereador Com.
Sim. Pode falar.
Com, eu estava no gabinete do prefeito Gustavo Marques, e aí criou esse assunto, até respondendo o doutor João, e a fala do prefeito Gustavo Marques foi nesse sentido que o Mundinho falou. É dar condição para ele fazer a sua defesa junto ao seu processo lá, e não foi mais nada do que isso, e colocou na mão de uma pessoa boa, que é o Com, que é um cara que conversa com todo mundo aqui, que tem também uma boa relação. Mundinho também fazia muito bem essa interlocução entre o executivo e os pares aqui, independente de ser oposição ou situação. Eu também fui oposição nessa casa, e o Mundinho, sempre que eu tinha alguma dúvida, tinha alguma coisa, o Mundinho ligava e me orientava e me ajudava. E isso é o papel do líder. Eu tenho certeza que o Com também vai fazer com maestria isso aí, porque o líder trabalha mais do que o presidente da Câmara, né? Porque é tanto problema que tem, e toda hora tem que estar ligando para um secretário, tem que estar
articulando. Trabalha não, viu, vereador?
Trabalha não?
Não.
A senhora trabalha tá muito, doido, né, presidente? A senhora levanta 4 horas da manhã, né?
4 horas e vou dormir meia-noite, 1 e olha lá. E é casa, é menina, é fácil não.
Mas com vai exercer esse papel aí, igual o Mundinho foi um grande líder aí. Eu tenho certeza que o Com vai ser um grande líder nosso aí.
Só para encerrar as palavras, né, agradecer ao Mundinho, todos que... já fui líder, né? Não é fácil ser líder, não. Porque tudo que vier de lá, você tem que defender, e tem que, as pessoas têm que acreditar, porque quando o prefeito, você passa a ser a palavra do prefeito. E não é fácil defender as pessoas que gostam, né? Muitas vezes de indagar, descobrir, saber nos mínimos detalhes, né? Nem sempre a gente consegue saber tudo nos mínimos detalhes. Mas estou à disposição do prefeito e todos os vereadores, né? Eu já vi aqui que muitos dos vereadores que fala que não é da base, com muita coisa boa que ajuda os processos, os projetos que o prefeito vem, com correções, com emendas, né? Estaremos dispostos a ouvir todas, né? Se tiver que fazer correção, nós vamos fazer. junto com a mesa, junto com os vereadores, que essa casa aqui é nossa. E nós é que temos que fazer ela andar direito. Então, desde já, presidente, estou à disposição de todos. Muito obrigado, né? Eu queria continuar como eu estava, né? Mas é o jeito de trabalhar. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Com. Parabenizar aí pela liderança, por ter aceito esse desafio. Eu sempre falei aqui nessa casa que líder de governo é uma missão muito difícil. E parabéns para o senhor ter aceito esse desafio. O eterno líder de governo aí, Mundim, parabéns pelo trabalho que o senhor fez aqui nessa casa, em nome de toda a base, em nome do executivo. O senhor fez um trabalho de excelência e tenho certeza que foi conversado aí com o prefeito Gustavo Marques e como o senhor já expôs, vai desenvolver assuntos pessoais que às vezes não estava tendo tempo, né, vereador? E agora terá. E o Con está aí com a missão pela frente. Ele que fugiu de uma missão aí no ano passado, aí dessa te laçaram, viu, Con? Parabéns, é o nosso decano aqui da casa. E o que o senhor precisar da presidência, estou aqui à disposição. Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras, público presente, quero aqui cumprimentar a Polícia Militar aqui presente, a Guarda Municipal, né, e os assessores dos vereadores aqui, os funcionários. Presidente, quero aqui, em primeira mão, agradecer ao prefeito Gustavo Marques pelo suporte no evento lá, a vereadora presidente, vereadora Roberta Brito, ao vereador Felipe Vilarim, que está presente, o vereador subtenente Crésio, e ao meu líder, eterno líder Mundim, que esteve presente, vereador de 4 mandatos, que sempre esteve à frente naquela região lá, desde que assumi meu mandato em 2017, vereador Mundim, vereador Roberto.
6 mandatos, Truvão.
Não, ele...
Tem o de Daia.
Não, ele é 4 mandatos. Ah, tá. Então, vereador Mundim, que tem um nome muito grande na região, pelo serviço prestado, vereador, eu sei seu serviço naquela região lá, todos falam bem de Vossa Excelência lá, o senhor já acabou com um carro lá, ajudando aquele pessoal lá, coisa que nem do município, do estado, o senhor teve à frente, sei disso. Quando eu assumi lá a construção daquelas pontes lá, chamei o senhor esteve junto comigo, junto com o prefeito, né? Nós tiramos dinheiro do nosso bolso, o senhor sabe disso, para refazer aquelas pontes lá. E graças ao nosso serviço, junto com o prefeito, né? Hoje, a GO-116, não haverá mais ponte de madeira no município de Formosa, só ponte de concreto, né? E estivemos na Goinfa também, né, presidente? O presidente da Goinfa, Pedro Salles, assumiu o compromisso conosco, que vai dar manutenção nas 3 GO, na 116, na 458 e na 484. Então, agradeço que o evento foi um evento maravilhoso, tinha mais de 500 pessoas, foi entregue mais de 500 títulos lá, né? Então, parabéns ao prefeito. Também a todo suporte, a todos os funcionários da prefeitura que esteve comigo lá, deu todo suporte. E quero aqui também agradecer ao prefeito Gustavo Marques pelo serviço aí que vem fazendo nos meus bairros aí, no Pampulha, Vista Alegre, Santa Rosa. Está sendo feito o recapeamento lá todinho, né, um pedido nosso aí. Nós estamos acompanhando, porque não adianta o vereador fazer pedido e não acompanhar. A gente faz o pedido, né, vereadora? O Rosa Maria, que nós pedimos aí, eu sei, Índio, Felipe Larim e o demais vereador da base, está sendo feito, foi feito todo o asfalto lá praticamente, está concluindo o trabalho, né? O povo que sofria com a chuva lá, que eles tinham que sair de casa nadando. Graças a Deus, o bairro hoje é outro. Então, o prefeito está trabalhando, o prefeito está mostrando serviço. Agora, eu falo, sempre falo, é fácil criticar, é fácil ir para a rede social, é fácil ir para a rádio, bater, eu quero ver apresentar a solução, é ir lá e fazer. Nós não, nós pegamos serviço, fazemos serviço. Tem uma ponte do Água Doce aqui, gente, ó, há mais de 8 anos, caída. Lá tem os maiores produtores de soja de Formosa, né? São fazendeiros lá que produzem muito, que contribuem, que geram mais de 200 empregos no município. Falei com o prefeito, ele foi lá, arrumou 10 manilhas. Está lá, a ponte vai ser feita.
Hã? A do Brejão também.
A do, né? Brejão também? As matas estão, tá no Brejão arrumando. Foi arrumado agora com a PX, um pedido do vereador Eliassi, um pedido meu também, né, vereador? Demais vereador foi arrumado lá, né? Então, e também, gente, eu queria falar sobre onde eu estive com o prefeito, cobrando aquela situação do transporte do Colégio Militar, né, vereador?
Vereador Truvão, só uma parte.
Oi,
pode falar. Com relação à Copex e o Brejão,
Nós temos que deixar bem claro aqui que essas máquinas que estão fazendo esse trabalho lá são as máquinas que trabalham aqui na cidade.
Correto.
Não são as máquinas da Secretaria de Transporte, não. Está sendo atendido lá, mas é um pedido, sim, mais do que especial que nós fizemos aí, tá?
Certo.
E essas máquinas que estão fazendo esse trabalho lá são máquinas que deveriam estar aqui na cidade, mas que, infelizmente, né, o Brejão e o Copex, a Secretaria de Transporte, não fez valer aí o direito daquele povo de ter umas estradas também condizentes com a necessidade, né, para que possam escoar tanto seus produtos, né, como a ida e a vinda, utilizando aquela estrada. E a secretaria aí do secretário Mário Tella está atendendo lá aquela região, tá? Deixar bem claro aí para valorizar também, não só o trabalho do pedido dos vereadores, mas também o trabalho do secretário.
Bem lembrado, vereador Helder Assis.
Com a parte, vereador Trovão.
Vou dar parte só agora, só quero concluir a questão do transporte escolar do Colégio Militar. Tá? Só concluir aqui, eu dou a parte, senhor. Então, ontem eu tive com o prefeito, que a cobrança é muito grande, o prefeito prometeu que em 10 a 20 dias ele traria o transporte escolar, mas acontece que o prefeito fechou com a empresa não estava apta a assumir o contrato. O povo acha que é fácil, mas não é fácil, gente. O prefeito está disposto a fazer o transporte, mas tem que ter uma empresa que esteja legal, né, presidente? E agora ele buscou outra empresa, hoje ele vai ter uma reunião, vou falar para a senhora que a senhora também é uma das reivindicadoras, tá? Então, o prefeito de hoje vai ter reunião com outra empresa, espero, peço a Deus...
Já pede a parte aí para ele, vereadora?
Pode ir.
Só para finalizar com a parte?
Pode passar.
O que eu ia cobrar no meu momento era justamente isso, porque o pessoal tem ligado. Então, informe direitinho, porque talvez também peca na falta de informação, porque foi prometido 10 dias, né, no dia 4 vocês tiveram reunião e foi prometido. Aí não entrega a demanda resolvida e o pessoal fica angustiado. Então, que tenha celeridade também na informação, né? E aí ajuda o pessoal também a entender o que está acontecendo.
Obrigado pela parte, vereadora. A gente informando a processão, que não tivemos sessão, né? Eu estou acompanhando, como eu, Felipe Vilarinho, vereador Roberto, o líder do governo, estamos acompanhando, só que realmente não é fácil, né? Você consegue a empresa, a presidente sabe se quer, tem várias situações aqui, quando chegava a empresa e ganhava, faltava um documento, aí tinha que voltar atrás. Então, o que aconteceu foi isso, o prefeito estava com a empresa pronta para entrar, mas infelizmente a empresa não estava apta a assumir. Então o prefeito está correndo atrás, ele sabe da necessidade, ele sabe da rota, ele sabe do número de alunos, sabe tudo. Mas, infelizmente, ele precisa de uma empresa apta. Então, hoje, ele vai reunir com outra empresa e peça a Deus aqui que realmente essa empresa esteja apta a assumir, sabendo a necessidade dos alunos, dos pais. Eu sou cobrado direto também, e até passar para a senhora, mas não tive a oportunidade de encontrar com a senhora. Estamos encontrando hoje aqui. Então, deixo aqui bem claro que o prefeito é uma meta, é um compromisso do prefeito Gustavo Marques levar o transporte lá. Tá? Alguém pediu a parte? Quem foi que pediu?
Mundinho.
Eu pedi.
Posso falar, líder?
Vereador Trovão. O vereador Hélio de Araci falou que as máquinas de uma secretaria que está aqui está fazendo, mas é porque está fazendo errado. Para você ter noção, na região de Santa Rosa, para a barragem mesmo, o serviço está parado lá porque as máquinas estão aqui. Eu acho que deveria tirar elas de lá tudo logo e pôr aqui, ou cada uma secretaria, ou acabar com a Secretaria de Transporte, que a Secretaria de Transporte hoje praticamente não está funcionando. Porque está com mais de um mês que está precisando de uma pá carregadeira lá na região e não está fazendo o trabalho, entendeu? Então, eu acho que o prefeito, juntar seu secretário e falar a mesma língua.
2 minutos, Mundinho.
Viu? Falar a mesma língua. Porque do jeito que está lá, está com mais de um mês que a reta escavadeira, que estava estragada na hora que ela estava pronta hoje, que ia para lá, a máquina ficou aqui. Eu não tenho isso, não. Se tiver de defendê-lo aqui, eu vou defender da mesma forma sempre quando eu falei aqui. Se tiver de criticar, e esse trabalho, dessa forma, está errado. Porque como que vai tirar uma máquina que está lá beneficiando serviço pelas metades lá, e agora a máquina está aqui? Ou faz uma coisa ou faz outra. O que não pode deixar é no meio da estrada. Ou como diz o outro, não ficar em cima do muro. Eu mesmo não tenho essa parte, não. Eu, às vezes, as pessoas falam assim, mas você está decorrente do problema. Eu não tenho isso, não. O que se tiver que acontecer, a minha cabeça vai ser erguida, eu estou à minha disposição, entendeu? De respeito qualquer decisão dos colegas vereadores, mas coisa que realmente não vem do meu agrado, eu não vou encobertar, não. Mas que está errado, está errado.
Obrigado. Boa, só...
Vereador Joelson, qual que é o nome da empresa?
Oi.
O senhor sabe o nome dessa empresa que o senhor falou?
Não, a empresa que não...
Deu conta de...
Não deu conta.
Qual que é o nome, o senhor sabe?
Vou tomar as informações, vou passar para a senhora.
Obrigado.
Tá? É, para concluir minha palavra aqui, presidente, concordo com Vossa Excelência, ô Mundinho. Eu acho que tem que haver um cronograma sim, né? Às vezes também veste um santo e veste outro, porque às vezes o trânsito está lá, mas tem serviço para fazer aqui. Eu, por exemplo, estou com três ruas, três demandas aqui que não foi feita, é pedido antigo. Então, a gente tem que saber separar. Não adianta eu cobrir um serviço e deixar outro descoberto. Então, temos que alinhar, falando com o prefeito que ele tem que alinhar essas máquinas aqui, tem que montar só duas equipes e ter um cronograma de serviço e ordem, e nenhum vereador, nenhum de nós tirar mais do local, até que se conclua o serviço pelo cronograma certinho. São essas palavras, encerro aqui.
Obrigada, vereador Joel Struvão. Nós não estamos conseguindo nem pôr a máquina no local, quem dirá tirar, né, doutor João? Quero aqui agradecer a presença da Polícia Militar, soldado Esser, Cabo Alvarenga, obrigada por estar aqui cuidando da nossa segurança, também da Guarda Municipal, o inspetor Reis e a GM Adriana, obrigada. Quero aqui também agradecer a equipe de comunicação do pré-candidato ao governo Gustavo Medanha, Tenúbio e Fredson, sejam bem-vindos à nossa Casa de Leis. Com a palavra, vereador Felipe Vilariz. Com a palavra, o índio. Felipe passou a palavra para a Vossa Excelência, viu?
Bom dia, senhora presidente, nobres vereadores, mais uma vez. É uma satisfação, realmente, toda vez que estamos aqui reunindo, para debater melhorias aí para o município, né, de Formosa. Antes de tudo, né, eu queria também parabenizar aí o vereador Com por estar assumindo aí a liderança de governo, né? É, dizer que ele é bem capacitado, né? Está aí. E dizer que o vereador Mundim, né, teve aí esse trabalho à frente por muito tempo. Realmente é um trabalho complicado, não é fácil. Você tem que estar estudando, tem que estar andando as secretarias, tem que estar a par do que está acontecendo com o executivo para poder vir você defender, né, os projetos, mas também defender a população, né, de Formosa. Né, é um grande líder, realmente, né, nessa parte de líder vai estar fazendo falta aqui, nesse plenário, mas não vamos ter o vereador Mundim atuante da mesma forma, sendo líder ou não, vai estar aqui sempre combatendo também os bons embates, né. Eu queria também parabenizar, senhora presidente, o nosso presidente da República, por tanto que ele vem fazendo na questão de doação de títulos. Eu sou corretor de imóveis e eu sei o quanto as pessoas almejam ter a sua casa própria, ter o seu bem, né, para dizer, é meu. O sonho de cada um. E muitos nós tivemos esses problemas na questão da zona rural, dos assentamentos, de não ter a titularidade. E não tendo a titularidade, eles não conseguem linhas de créditos, eles não conseguem financiamento. Então como é que vai conseguir uma produção, às vezes, para poder plantar, poder desenvolver, poder mandar para o município, se eles não têm essa linha de crédito porque não têm a titularidade? O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, só aqui para o estado de Goiás, foram mais de 11 mil títulos, pelo que eu vi aqui no site. 11 mil famílias, pessoas que já faleceram esperando esse momento de ter ali o seu sonho, seu título em seu nome. Como nós vimos ali, herdeiros, né? Podendo receber, mas os seus pais com tanto sonho não receberam. Esse sonho que é muito importante para cada um. E nesse quesito quero parabenizar o esforço do vereador Joelso Trovão, que muito vem fazendo ali pelos assentamentos. Né? Vem, trabalha, eu acho que ele trabalha mais lá para os assentamentos na zona rural do que dentro da casa dele. Não vou dizer na cidade, porque na cidade ele também trabalha. Mas ele trabalha muito por ali. tira do bolso, corre atrás de madeira, corre atrás dos fazendeiros, para poder realmente dar uma, tentar ajudar e dar uma qualidade de vida para as pessoas que estão ali. Não é só ele, temos outros representantes da zona rural aqui, temos o vereador Nemas, o vereador Mundim, tem o vereador Com, Elito de Paiva, e tantos outros que vão ali, né? Realmente, para tentar ajudar de uma forma e outra. Mas a princípio era isso. O nosso presidente ele vem desenvolvendo um trabalho que antes não vinha sido feito. Antes o que nós mais tínhamos era invasões de terras produtivas, depredações, queimando, matando gado, destruindo equipamentos, destruindo casas. Era isso que a gente via no passado. Posso estar até ruim da memória, mas no governo Bolsonaro eu não vi isso. Mas por que não vimos isso? Porque também o presidente Bolsonaro deu autonomia daquele fazendeiro poder utilizar, sim, a sua arma para defender a sua casa, para defender o seu bem. Que nem nós vemos aí na Globo, uma novela que vem passando aí, que eu vi aqui, que a maior proteção de uma moça que mora sozinha lá na fazenda é a sua arma que está lá. Aí vem lutando uma campanha de desarmamento antes, não dá para entender. Não dá para entender esse jogo. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Hermes Bolsonaro. Aqui tem índio Bolsonaro também. Mas é isso. Nós temos que ter, olhar os valores que vem sendo feito pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. O amor que as pessoas estão levando à rua, mas às vezes não é só a questão do Bolsonaro, é a questão da mudança mesmo. É a questão de vivência. É a questão de amor, principalmente a nossa bandeira. Essa que está bem aí, em frente ao nosso mestre vereador subtenente Clésio. Então é isso que nós temos que estar sempre atentos. Aqui eu estou falando sem paixão, estou falando a realidade, o que eu estou enxergando. Eu falo pelo o estado onde eu nasci, há quanto tempo era-se previsto fazer uma ponte para poder unir o estado de Rondônia ao estado do Acre, onde por anos e anos e anos e anos e anos eram sempre na mão dos balsistas para poder atravessar. Iniciou e terminou no governo. E tantas outras que nós estamos vendo, escoamento de estradas do agronegócio, de 30, 40 anos que não havia estrada, com 2 anos foi feito. Isso é gestão. Isso é gestão. É o compromisso com a população. Então, senhora presidente, eu queria só deixar claro isso. A questão do nosso presidente, o trabalho que ele vem fazendo, o trabalho que o vereador Joelson Trovão vem fazendo junto à comunidade, sabe? Então, assim, nós temos que valorizar as pessoas daqui, as pessoas de Formosa, por aqui lutam, por aqui defendem. Estamos cansados de pessoas virem de fora, pega o nosso voto, leva para fora, não tem compromisso, sabe? Isso me deixa indignado, me deixa mesmo. Porque enquanto não tivermos realmente uma ideologia de outros municípios, de outras cidades, de fazermos os nossos representantes daqui, pode ser qualquer um, mas temos que fazer nossos representantes daqui, deixar o próprio ego, deixar o cunho pessoal, para poder pensar no cunho coletivo. Nossa cidade não vai crescer. Eu vi uma frase do pré-candidato ao governo, o Medanha, numa outra cidade, falando justamente a questão, quantas pessoas saem daqui para ir para outras cidades, né, porque não tem o desenvolvimento. E nós estamos vendo isso aqui também em Formosa. Quantas pessoas saem daqui, nossos filhos, porque aqui não tem geração de emprego, não tem indústrias. É essa a nossa maior deficiência. Quantas pessoas nossas saem daqui em busca de trabalho, de qualidade de vida, em outros municípios, que estão mais desenvolvidos do que Formosa, e às vezes são menores do que Formosa. Nós temos que parar com isso, temos que pensar no nosso município. Temos uma deficiência grande da Enel? Tem. Temos sim, em todo estado. Mas Formosa tem padecido muito com isso. E não vemos ninguém a nível federal brigar pela gente. Não vemos. Nem estadual. Nós não estamos vendo isso. E é o que precisa ser feito para o nosso município. Nosso município já tem aí mais de 170 anos. Até quando nós vamos ficar submissos a pessoas de fora? Eu tenho há 15 anos que eu estou aqui, mas eu amo essa cidade porque essa cidade me deu. Me deu trabalho. Me deu uma casa. Me deu um carro para andar. É parcelado, mas é meu. A minha casa é financiada, mas é minha. E quantos não conseguem falar isso? Eu trabalho todo santo dia, mas quantos não conseguem ter o trabalho todo santo dia aqui para levar o mínimo de qualidade para casa, que é o alimento? O mínimo da subsistência. Então eu clamo isso também para a população, não é só nós representantes, não. Nós temos que pensar no coletivo, gente. Nós temos excelentes pré-candidatos que estão vindo aí se apresentar. Mas vamos escolher gente da cidade. Precisamos disso.
Um minuto para concluir, vereador.
É porque tem coisas que vai deixando a gente indignado, sabe, presidente e senhores vereadores. Eu vou seguir aquele ditado, a água tanto bate até que fura. Porque enquanto eu puder, eu vou encabeçar isso do jeito que eu falava antes, quando eu não era vereador. E eu vou continuar falando isso. Precisamos dos nossos representantes. A nossa cidade só vai mudar de vez a hora que nós tivermos aqui pessoas nossas da cidade, lá no Congresso Nacional, lá na Câmara Federal, entendeu? Mais representantes estaduais, é quando a nossa cidade realmente vai desenvolver. Porque o que eu preciso e nós precisamos é isso, é o desenvolvimento de Formosa.
Obrigada,
senhora presidente.
Vereador,
já me escreve aí para o pessoal.
Esse vereador é falador. Com a palavra, vereador Cieido Sacolão.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Oi, Índio. Foram 6, tá? 6 no mandado do presidente Bolsonaro. Invasão. Deixa eu voltar aqui meu tema aqui. Presidente e nobres colegas, a todos que aqui faz presente, eu tenho aqui uma denúncia. Indignado, subtenente Clésio, Hermes Costa, doutor João, volto a dizer de novo a respeito da clínica Mundialis. Me mandaram aqui agora, doutor João, salário atrasado, falta de papel higiênico, falta de papel toalha, cortaram o pão e o almoço dos funcionários lá. E tem denúncia também que está indo paciente com infecção lá para o hospital. Eu já mandei atrás para ver realmente se isso é verdade mesmo. Então, o que acontece? Essa clínica, presidente, Marquinhos, a todos que aqui estão, está de brincadeira com aqueles trabalhadores que estão lá. Tem denúncia, doutor João, que foram mandados embora 2 funcionários porque eles cobraram o direito deles do salário atrasado. Mandaram eles embora, não tem depósito dos direitos dele, entendeu? Empregadista. Não tem nenhum depósito na conta do FGTS. Então, lá o trem está mais sério do que nós estávamos pensando, viu, presidente? Então, eu creio que está na hora de nós dar um basta. Porque tem muita gente lá sofrendo, entendeu? Tem muita gente sofrendo. Não só os pacientes, como os trabalhadores que estão lá, está sendo desumano. Então, eu creio que, saindo daqui, eu vou ter que dar um pulinho lá de novo, para ver se realmente é o que está acontecendo.
Vereador Ciei, o único problema... Aliás, o maior problema da clínica de hemodiálise é que a gente não tem concorrente no município, não tem outra clínica. Inclusive, quando terminou o contrato dela, que abriu-se o processo licitatório, não apareceu outras empresas. E aí fica a pergunta, para onde vão mais de 90 pacientes? Não só de Formosa, mas Formosa, Campos Belos, Monte Alegre, São Domingos, muitas cidades do Nordeste Goiano vem fazer tratamento na clínica de Mogi Ares aqui. Então, eu penso, eu acho que até o doutor João vai concordar comigo, por ser da área da saúde, a gente não tem como mais ficar batendo mais do que já bateu nessa clínica. Inclusive, eu mesma já fiz várias denúncias ao MP, junto com o vereador Joel Trovão, denúncias com foto, de como está lá. Eu acho que tínhamos que sentar e ver uma outra saída, de repente começar a buscar clínicas de hemodiálise de fora e perguntar se tinha interesse de vir para o município, fazer audiência pública. O doutor João aí, como faz parte da comissão de saúde, de repente puxar isso daí, doutor João, fazer um levantamento das clínicas de hemodiálise que tem de Sobradinho, Brasília, ir lá fazer você encontro comissão, encontro parlamentar também, chama o CIEI que está engajado, e ver se tinha interesse, né? Pedir a cópia, solicitar a cópia do contrato da clínica de hemodiálise aqui do município, e ver se eles tinham interesse, e aí, de repente, com todas essas prerrogativas, cancelar esse processo com essa clínica e abrir um outro já com essas clínicas interessadas para participar da licitação. Porque não tem como, hoje, não teria como fechar as portas da clínica de hemodiálise. Infelizmente, por pior que ela esteja, os pacientes ainda estão sendo dialisados. Infelizmente. Então, não tem como, porque se o paciente ficar ficar 3 dias sem dialisar, ele pode vir a óbito, dependendo de como tiver a função renal. Porque tem pacientes que tem 15%, 20%, e tem uns que não tem nada de funcionamento renal. Então, se fechar as portas hoje dessa clínica, esses pacientes podem vir a óbito. Tem-se a promessa de implantar cadeiras de hemodiálise aqui na policlínica. A princípio seriam, se eu não me engano, de 5 a 10 cadeiras e chegaria aí até uma média de 20 cadeiras, né? E aí a gente pensa aí, eles falaram que seria 2 turnos, com a possibilidade de ser 3 turnos. Talvez com 3 turnos daria para atender essa demanda de 90 pacientes. Então, eu penso, vereador Ciei, que nós, enquanto parlamentar, deveríamos sentar e buscarmos uma outra saída. Porque, assim como o senhor, acho que o doutor João também, já denunciou no Ministério Público, as rádios estão lá direto, nós parlamentares somos chamados direto pelos pacientes, mas a gente tem que encontrar outra saída. Porque hoje a clínica simplesmente, eu até nesse ponto entendo o lado do Ministério Público, porque como o Ministério Público chega lá e fala, fecha-se as portas e morre os pacientes. Porque para onde que vai mandar mais de 90 pacientes? Não tem como, não tem...
Uma parte
não tem,
depois, vereador?
Uma não parte tem como escoar. Então, eu acho que, de repente, teríamos que pensar aí num outro viés, numa outra saída, para trazer, tentarmos aí, até que se implante essas cadeiras de hemodiálise na Policlínica do Estado, trazer uma outra clínica, trazer com... Clínicas têm o interesse de vir participar do processo licitatório e implantar aqui em Formosa uma clínica séria, né? Porque do jeito que está lá não dá para ficar e não dá para fechar, porque a gente não tem outra clínica aqui em Formosa. Como que vai demandar mais de 90 pacientes distribuir para Goiânia, para Posse? Posse deve estar sobrecarregada, acho que lá tem só, não sei se é 10 ou é 15 cadeiras. Então, vereador, acho que a gente, enquanto parlamentar, tínhamos que buscar uma outra saída. E a outra saída que eu vejo é despertar o interesse de outras clínicas vir para Formosa concorrer a esse processo licitatório.
Obrigado, presidente. Sim, vereadora.
Uma
delegada.
Parte? Eu quem pedi, ok? Se quando você traz essa demanda, vai crescendo em mim um sentimento de tristeza, porque eu me lembrei de uma fala, presidente, que uma senhora que estava sendo dialisada e eu perguntei como é que estava para ela ali, né, o procedimento. Ela disse, é o que tem, eu sofro, eu nunca recebi medicação, mas é o que tem. Aí eu fico pensando, até quando as pessoas precisam passar por humilhação, até quando a população tem que lutar por migalhas? Teve uma paciente lá, que a gente chegou lá, já era quase 2:30 para fiscalizar, e a paciente estava aguardando na recepção desde meio-dia. E se eu não tivesse abordado a mulher e a gente movido céus e terras para ela ser atendida, ela continuaria, ficaria ali ainda. Não é, doutor João? Que daí o doutor João ligou no hospital, o CIE foi atrás, e eles ficaram lá, eu tive que sair, mas eles ficaram lá até essa paciente ser atendida. Então, eu fico pensando assim, ok, a proposição aqui da Câmara, né, a Roberta falou realmente o que a gente precisa fazer. Se o Ministério Público não pode ir lá e fechar, porque para mim, sinceramente, eu fico sem saber como que o Ministério pode agir, o Ministério Público pode agir nessa situação. Agora, e se não houver outras pessoas interessadas? Nós temos uma policlínica de alto nível aqui em Formosa, já vai para 3 meses de existência, alto padrão, uma promessa de hemodiálise, e essas pessoas continuam sofrendo. E se não tiver solução, como que essas pessoas vão ficar?
Foi só a parte da vereadora Simone, pode dar continuidade.
Pode usar os 2 minutos, mas aqui deixa minha indignação em nome desses pacientes, a todos que usam essa clínica lá.
Bom, Cie, eu fui até chamado para conversar com o diretor técnico, vou marcar uma hora com ele, vou conversar com ele a respeito disso. O que eu queria questionar é que não tem só a policlínica, né? Tem o hospital estadual. Hoje nós temos o hospital estadual que está em processo de ampliação. Eu acredito que talvez conversar com o secretário, ou próximo secretário, ou seja, quem for que vai estar à frente da Secretaria Estadual de Saúde, e ver com ele a possibilidade de incluir dentro do hospital estadual a hemodiálise. Até porque todo paciente que complica dentro da clínica de hemodiálise tem que o SAMU lá buscar e levar para o hospital. Nós estivemos visitando, e aí foi uma coisa que eu vi e questionei, e falei, não, mas tá bom. Não tá bom. A sala de reanimação lá é uma vergonha. É uma vergonha. Não tem um monitor cardíaco. Eu falei, sim, mas como é que você vai reanimar uma pessoa se você não tem monitor cardíaco? Ah, mas não precisa. Claro que precisa. Não, mas aí quando a gente chama, o SAMU vem. Tá, mas e até o SAMU chegar? Você vai ficar vendo o paciente agonizar até o SAMU chegar e conseguir fazer o atendimento? Não, é uma clínica de hemodiálise que trata pacientes graves, pacientes críticos, então não pode ser assim. Em relação à infecção, que a gente tem muito lá e ficou muito paciente acumulado, é a questão de não fazer a fístula. Fica o paciente com catéter, dialisando com catéter mais tempo do que deveria, o catéter ele era para ser provisório e não é, e acaba ficando muito tempo e gera maior risco de infecção. E é isso que acontece, acabam indo para o hospital estadual, onde eu acho que eles já deveriam ficar por conta da necessidade que deveria ter ali uma clínica de hemodiálise funcionando junto ou dentro do próprio hospital estadual. Acabou meu tempo.
Conclua, vereador Ciei. Já concluiu?
Doutor João, nós temos que, é igual a Simone falou aí, a gente vai ter que ficar esperando, porque realmente não tem outra clínica. Foi igual ela falou, perguntei também a uma paciente, vereador, não tem outra, é a única que nós temos, nós temos que sujeitar isso mesmo. Mas muito obrigado, presidente, bom dia a todos.
Com a palavra, subtenente vereador Clésio.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos, colegas vereadores. Quero aqui dizer ao líder Mundim, né, que passou hoje, a partir de hoje é o vereador Com, mas Mundim tem feito seu trabalho, né, muito bem feito. Às vezes eu chegava aqui para até votar contra o projeto, mas aí você explicava realmente a fundo o projeto e a gente até mudava até de opinião. Parabenizar também o vereador Dr. João, que é o líder também da bancada de dependência, um atuante, um amigo, né? E desejar boa sorte ao vereador Com, que está assumindo a liderança agora do prefeito, né, do governo. E desejo boa sorte, Com, pelo seu trabalho. Tá? Quero aqui cumprimentar o soldado Esser, Cabo Alvarenga, subinspetor Reis, GM, Adriane, Danúbio, Fred, assessores aí do ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendan, pré-candidato ao governo do Estado. Quero aqui levantar da minha continência aos policiais militares e à Guarda Municipal. Quero também deixar aqui um forte abraço ao Coronel Ricardo Rocha, que está na cidade, é um dos representantes também do ex-prefeito Gustavo Mendanha, está aí também para a reunião hoje à noite, né? Para a moção, encadeada aí, iniciada aí pelo vereador Cier, presidente Roberto e demais vereadores. Estarei presente aqui à noite, sem dúvida nenhuma. Eu quero aqui, presidente, dizer que eu sou um defensor nato da segurança pública. Fui eleito, uma grande parte da minha votação saiu da minha casa, que é a Polícia Militar, e demais amizades, a zona rural e demais amigos, parentes aqui da cidade. E eu não poderia deixar de levantar essa bandeira da segurança pública, também juntamente com a vereadora delegada Fernanda, também que é da segurança pública, o sargento, o L. de Iraci chegou, também representa a segurança pública, apesar que não uso o nome de sargento aqui, mas é sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, da Reserva Renumerada. Então, eu sou aqui um defensor nato da segurança pública. E está de parabéns aí, nosso 16º Batalhão, pelo serviço prestado. E pode contar comigo, meus amigos. Estou aqui, né? Foi os senhores que me colocaram aqui para defender a segurança pública. Guarda Municipal, Bombeiro Militar, Polícia Civil. Então, nós estamos aí, Agência Prisional. Então, nós estamos aqui para defender a segurança pública e demais segmentos do nosso município. Eu que trabalhei por vários anos aí na patrulha rural. E voltando ao assunto aí que o Índio colocou, da entrega de títulos para os assentados, eu vi a alegria das pessoas recebendo o título. Há 16 anos, o governo aí de esquerda assentaram o pessoal, mas até hoje, só o governo Bolsonaro que deu os títulos agora para o pessoal, né? Então, é uma alegria muito grande. Hoje eles podem fazer seu próprio financiamento, a terra realmente é deles, né? Então, eu fico muito agradecido ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Estava lá no juntamente com a gente, lá estava o vereador Mundim, estava o vereador Trovão, vereador Roberta, Felipe Vilarins, nós se encontravam lá, ali vendo a alegria das pessoas. Apesar que tem uns dois aí que não estavam muito alegres, né, porque é o Bolsonaro que estava assinando lá o título, mas é assim mesmo, cada um tem seu... não estamos num país democrático, né, que cada um defende aquilo que acha correto, né? Muito obrigado, senhor presidente. E quero também deixar um abraço aqui para o Hermes Bolsonaro, que nos levou também lá no senador Luiz do Carmo, correndo atrás de algumas emendas, né? No senador Vanderlan Cardoso, né? Lá embaixo no pátio, lá a gente encontramos também com o deputado federal João Campos. Então, foi uma visita muito boa, né, Roberto? A gente estava lá, vereador Mundim, Hermes. Se eu esquecer de alguém aí, gente, vocês me corrigem aí. Teve também Vilarins, né, Felipe Vilarins também se encontrava, né? E vários outros vereadores. Então, quero aqui agradecer pelo convite, viu, meu amigo Hermes Bolsonaro. Um grande abraço, essa é a minha fala.
Obrigada, subtenente vereador Clésio. Com a palavra, vereador doutor João Batista.
Bom dia a todos, novamente. Primeiramente, eu queria falar que estamos em maio. Ano passado, nós aprovamos um projeto de lei chamado Maio Laranja, em que nós procuramos implementar no município políticas de conscientização sobre a violência, o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes aqui no nosso município. E queria desde já aproveitar o momento e pedir à nossa presidência da Câmara que abrace essa causa. Eu já pedi para colocar azul lá na frente, agora eu vou pedir para colocar laranja. Mas que nós possamos ser pioneiros nesse sentido, em aprovar essa questão, já desde já fazer funcionar o momento, esse movimento de conscientização sobre essa questão. Então, é algo que muitas vezes fica escondido. A gente sabe que fazer o diagnóstico, identificar uma criança e uma adolescente vítima de abuso não é fácil, não cabe só a delegacia, no caso, quem faz esse processo da investigação e punição hoje é a delegacia da mulher, mas não podemos deixar que fique só a cargo deles. Então, uma situação como essa, ela pode ser identificada pelo professor da escola, ela pode ser identificada pelo agente de saúde, pela pessoa que visita a casa, pelo assistente social, por qualquer pessoa que tenha contato com a criança e tenha a oportunidade de verificar comportamentos que possam demonstrar de alguma forma, ainda que sutil, que essa criança possa estar sendo vítima de abuso ou de exploração sexual. Então, queria solicitar à Câmara que me ajudasse nesse intuito, nos ajudasse a cidade a conseguir criar uma conscientização a respeito disso. Hoje eu não sei quem está à frente da Secretaria de Ação Social, espero que quem estiver à frente possa também abraçar, vou levar esse projeto lá, vou pedir que seja divulgado na cidade, que órgãos públicos e privados possam abraçar essa causa e colocarem, de alguma forma, alguma coisa que seja alusiva à questão do Maio Laranja. Então, era isso que eu queria falar. Quem pediu a parte? Ah, pode falar, Fernanda.
Bem rapidamente, primeiro, parabenizar o senhor pela propositura da lei, desse cuidado com as crianças. Não esperaria menos do senhor, pediatra, alguém que está sempre preocupado com o bem-estar, com a saúde de crianças e adolescentes do nosso município, e dizer que a gente tem feito esse trabalho, inclusive amanhã eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas estou à disposição, com agendas abertas, para capacitar profissionais, professores, médicos, enfermeiros, a identificarem sinais de abuso sexual infantil. Nós estamos debruçados, quero participar da sua ação, doutor João, trazendo um pouco do meu conhecimento como policial para capacitar esses profissionais e para que toda a sociedade consiga ser um agente transformador, saber identificar e saber como agir, como denunciar e, claro, proteger as nossas crianças. Parabéns mais uma vez.
Obrigado, delegada Fernanda. Não esperaria menos de você. Então, a ideia é, entre outras coisas, realizar campanhas pedagógicas, como a própria delegada falou, com o objetivo de capacitar profissionais de unidades básicas de saúde, de outros centros de referências, de escolas, para que possam se tornar mais aptos, mais capazes de identificar de forma eficaz esse tipo de situação. Porque essas crianças precisam, sim, que algo como isso seja identificado. A criança muito pequena, ela não consegue identificar por si só que ela está passando por uma situação como essa, porque ela não tem a malícia, a maldade para entender. Então é preciso que se tenha um profissional, alguém capacitado e habilitado para isso, e eu espero que realmente o município abrace, que a gestão pública do município abrace essa causa e nos ajude a implementar ações que realmente tragam ao município a conscientização sobre essa questão aqui dentro do município. Então, em relação ao Maio Laranja, era isso que eu tinha para falar. No mais, tenho sido abordado por pessoas na rua para me perguntando como é que vai ser o posicionamento em relação à questão do nosso vereador Mundim, em relação à condenação. Estive conversando com alguns colegas e o que eu tive de opiniões variadas, e aqui eu não vou citar nomes, acho que cada um tem sua opinião e tem que ser respeitado, de que ele tem direito a recorrer. Então, o vereador Mundim não está condenado definitivamente, teve uma primeira condenação em primeira instância, ele vai ter acesso, ele vai ter direito, já está recorrendo a essa condenação, e se for realmente possível que ele consiga comprovar a inocência, ele continuará exercendo o mandato. A minha opinião pessoal, Mundim, não tenho nada contra a sua pessoa, eu tenho muito pouco proximidade assim, de amizade com você, mas como profissional, aqui dentro da política. Eu te admiro, realmente, como articulador, como pessoa muito influente aqui dentro dessa casa. Vejo as suas ações sociais, muitas pessoas me falam, e ele não vejo ele divulgar isso, que ele ajuda as pessoas na rua, tira do próprio bolso para ajudar as pessoas. Mas essa questão da condenação, a minha opinião é que já que o senhor tem que realmente se dedicar para conseguir fazer valer a sua inocência, que o senhor acredita que possa comprovar a inocência, eu aconselharia o senhor ao afastamento, que eu acredito que seja necessário, que o senhor vai precisar realmente demandar muita energia nisso. Seria o melhor para o senhor, talvez até o melhor para a Câmara, porque estamos sendo cobrados na rua e eu, como oposição, não poderia deixar de me manifestar aqui. Entendo até, cheguei a ouvir colegas falando que a prática pelo qual ele foi condenado, vários outros presidentes também praticaram, e que isso é um ato corriqueiro aqui, mas que isso fique como aprendizado, né? A justiça está aí e ela está pronta para punir tudo aquilo que julgar irregular. Se o senhor for realmente inocente, eu espero realmente que consiga comprovar a sua inocência. Mas assim, a minha opinião é que o senhor talvez devesse se afastar até conseguir, pelo menos, passar pela segunda instância e resolver essa sua situação. Eu acredito que seria o melhor para a Câmara. As pessoas lá fora estão nos apedrejando em relação a isso. E eu estou aqui para colocar minha posição como vereador da oposição, e é essa a minha situação. Eu acredito que seja, talvez, a opinião da maioria dos colegas da oposição seja essa. Mas a maioria dos vereadores entende que o Mundinho tem que continuar no mandato até cumprir todo o trânsito julgado, como foi dito no texto do próprio juiz que emitiu o seu parecer em relação a esse fato.
Uma parte, doutor João.
Claro, Fernanda, fica à vontade.
Só para endossar essa fala que o senhor está utilizando agora, esse momento, mais do que isso, eu considero ser fundamental que uma condenação por fraude em licitação, pela gravidade, pelo que ela representa, pelo que nós estamos buscando enquanto legislativo, enquanto nova política, essa condenação deve passar por uma arguição pelos pares dessa casa. Seja para que seja mantida ou para que seja afastada, eu digo isso, vereador Mundinho, com todo respeito, que o senhor sabe que eu tenho pelo senhor, mas eu acho que os vereadores deveriam se debruçar, devem se debruçar sobre esse assunto, sim. Afinal de contas, é isso que a sociedade espera. Esse é meu posicionamento também, junto com o senhor.
Então, só deixando bem claro, a oposição não se calou em relação a isso. Nós buscamos, conversamos aqui dentro do plenário, todo mundo fala, isso não é segredo para ninguém, que dentro do plenário a gente briga, discute, mas lá fora a gente conversa, senta e conversa, cada um dando suas opiniões, todas as opiniões são respeitadas, todos os indivíduos são respeitados naquilo que tem qualidade. E eu cheguei aqui na Câmara tendo uma visão horrível de cada um daqueles que já estavam no mandato, mas aprendi a admirar cada um deles, não defendendo que tenham, caso tenham feito alguma coisa errada, mas essa é a minha opinião. Eu acho que havendo essa questão de necessidade de fazer uma defesa ampla, de buscar os seus direitos, eu acredito que o afastamento talvez fosse a melhor opção. Porém, nós aqui somos voto vencido, e aí teria que ser uma iniciativa do próprio Mundinho, mas pelo que entendi, ele prefere continuar no mandato, porque acha que realmente pode fazer essas duas coisas. Mas tudo bem, eu só queria mesmo expressar a minha opinião, é minha opinião pessoal.
Uma palavra, pode?
Claro, claro.
A gente que tem um mandato, igual o Mundinho tem, de 4 mandatos, né, de uma responsabilidade que ele tem, da índole que ele tem, como candidato a vereador, como vereador da oposição e outros prefeitos, a lisura com o tempo, ele sempre mexeu com todas as coisas. Então, eu acho o seguinte, se não foi comprovado, a primeira, ele tem a chance de comprovar que é inocente, e ele já recorreu a isso, ele não tem que abandonar o negócio, porque ele tem um compromisso com a população. No mandato passado, onde teve esse importe todo, que ele chegou até a ser preso por 5 dias, e ele provou e tal, entrou em processo, o processo foi feito, pelo pouco que eu vi, em sigilo, que não deu nenhum direito real dele defender, e foi feito em sigilo, por isso que ele recorreu, agora está recorrendo. Então eu acho o seguinte, que ele tem que ficar como vereador sim, porque ele, quando foi preso, ele foi à eleição logo em seguida, e fez aumentar os votos deles. Então a população acredita no Mundinho. A população deve ao Mundinho tudo que ele faz por Formosa, como vocês acabaram de falar, da hombridade que ele tem de nos defender, de conversar com todos nós, oposição, situação, tanto é que vocês dois o admiram, que são da oposição mais assim, que são mais afincos, né? E isso é bom para nós, que a oposição não fique calada, que falem, para que nós do governo, que nós da base, sabemos que se tiver errado, temos que corrigir. E isso sempre o Mundinho fez. Eu já fui líder com o Mundinho em outros mandatos, e foi assim também. Eu saí e o Mundinho entrou também. Eu era líder, passei para ele porque a gente sempre tem coisas a fazer. Não só ficar de líder, o líder ocupa muito as pessoas. Eu quis ficar no lugar do Mundinho, né, começamos com ele, até liguei para a casa dele, ele falou, não, Cô, é você mesmo é quem a gente quer. Já tinham falado para mim ser líder antes. Eu falei, não, mamãe, você que continua de líder, eu quero fazer isso, eu não sou candidato. Mas eu tenho um compromisso muito grande com a minha cidade. Todo mundo sabe, eu já fui secretário 4 vezes e vereador a 3ª vez. Então, meu amor pela minha cidade não é pequeno, não. E eu tenho uma vida particular totalmente fora daqui. Todo mundo me conhece. Eu não preciso ficar aqui nem meia hora. Mas eu me dedico e dedico às pessoas que dedicam à nossa cidade. E uma pessoa que se dedica à cidade é a família Mundinho. Com a Daia, passou para ele. E ele vem fazendo tudo o que pode para todo mundo. Às vezes a gente fica com ciúme dele porque ele consegue tudo. Mas é porque ele luta, ele vai atrás, ele faz parcerias. Então a pessoa que tem o direito de se defender, de se afastar, aí acabou. Ah, não, ele realmente tal. Não, ele tem que ficar no cargo e provar que realmente, como vereador, o que ele é, o que ele faz. Então por isso é que eu falo que esse negócio de afastar, quando a pessoa se afasta, parece que a pessoa está, não, é realmente eu sou culpado, vou sair. Não, senhor. Você tem que ficar em cima, você tem meu apoio, vamos trabalhar para você, junto com todos os vereadores, eu acho que todos os vereadores, é a hora de apoiar, é agora, todos os vereadores a apoiar, porque é um de nós, e qualquer um de nós está em primeiro lugar, seja oposição ou situação. A minha amiga Fernanda me mostrou um negócio aqui, horrível, de repúdio, de ameaças a ela, horrível, isso não pode acontecer a nenhum vereador, seja oposição ou situação, horrível, não gostei. A Roberta já vai tomar algumas providências de segurança aqui para o plenário, outras coisas, né? Né, Roberta, que eu ia falar?
Já encaminhei.
Já encaminhou, tá vendo? Então é isso que a gente tem que fazer. É o 19 a favor dos 19. E se ele tem o direito de defender, ele tem que afastar agora por causa de líder, para se dedicar mais, porque ele está se dedicando até em outras coisas mais, que ele antes ele levava as pessoas para trabalhar nas roças. Hoje ele está mudando seu ramo de cidade, está trabalhando, você chega lá, nas outras, ele está em cima de um trator, dedicando a sua vida, a sua família, a Câmara, nunca deixou um momento, você pode ligar para Mundinho, qualquer hora da noite ele atende. O que foi, fulano? E ele vai atrás, ele vai no prefeito, ele vai no secretário, está sempre preocupado. Então ele não está aqui um dia, não. Ele está aqui a vida toda, como eu e Eduardinho estamos aqui a vida toda. Eu mais que Eduardinho, ficou a parte de Brasília. Mas ele começou aqui, depois foi para Brasília. Então, gente, um vereador que tem o respaldo que Mundinho tem. Né? Até por isso que eu aceitei ser líder junto com ele, porque é o seguinte, ele vai me ajudar a mesma coisa, vai ser líder a mesma coisa. Mas nós precisamos ter uma pessoa, já que ele precisa de um tempo, eu vou aceitar ser líder por isso, para dar o tempo para ele precisar, para ele defender, não só ele, mas como todos nós. Porque toda vez que acontecer alguma coisa e ter que alguém afastar, porque ele não tem como provar, ele tem o prazo dele provar. E se é direito dele, eu sou de a favor. Mundinho, pode contar comigo, eu acho que com todos os vereadores, que você tem o direito de provar. Se você não conseguir provar, é outra coisa. Mas enquanto você tiver um dia para se recorrer do que você fez, do que você não fez, porque a gente trabalha, é junto, nós temos assessores, igual tem prefeito aí que eu sei que entra em fria porque o secretário fez errado, fez uma coisa errada, e o prefeito é que vai assumir, porque ele é que manda na caneta, e na época você como presidente, também pode ter acontecido alguma coisa. Mas eu confio em você, da pessoa que você é, e o povo confia em você. Muito obrigado, prefeito. Doutor.
Quase vou ter que ser prefeito. Que isso, Cô?
Vai ser deputado, né, cara? É deputado, ia falar prefeito. Ai.
Tá bom. Deixa eu só concluir minha fala. É por isso, Cô, que já que ele vai ficar, que não vai se afastar, eu não acho justo fazer essa, não vamos tirar, mas também não vamos deixar ele ser líder. Eu acho que ele tinha que continuar sendo líder. Como eu falei, ele é a cara dessa prefeitura.
Um minuto para concluir.
Ele é a cara dessa gestão, tá? Ele é a pessoa que mais briga aqui por essa gestão. E ele não deveria ter deixado de ser líder da prefeitura aqui na Câmara, não. Ele deveria ter continuado sendo líder. Ele não é líder de todos os vereadores, mas é o líder representante do governo aqui na Câmara. Ele deveria ter continuado sendo líder. Só deixaria de ser líder se ele fosse afastado. Então, eu acredito que, não desmerecendo você, mas eu não teria aceitado ter ficado no lugar de Mundim. Tá? Essa é a minha opinião. Tá? São minhas opiniões pessoais e era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Obrigada, vereador.
E não esquece do meu maio laranja, por favor.
Olha, vereador, dessa vez eu não vou poder te atender, porque esse mês é o mês da enfermagem, mais que merecida a homenagem aí, esses guerreiros, assim como os médicos, né, guerreiros aí da pandemia. Então, eu acho que a gente é mais que merecido colocar aí a nossa cor, né, cor da minha profissão, cor verde. Mas no dia simbólico a gente pode colocar, sim, o senhor passa para a minha assessoria qual é o dia D e aí,
18.
Mas aí você passa para agendar, para a gente colocar no dia simbólico, sim, tá bom? Com a palavra, vereador Hermes.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres colegas. Público presente, guarda municipal, polícia militar, imprensa, aos ouvintes aí daí. Nos acompanha aí pela internet. Senhora presidente, ouvindo aqui as falas aqui a respeito da clínica hemodiálise, quero falar primeiro sobre a clínica hemodiálise. E aí a senhora pontuou aí que nós temos que achar uma outra alternativa, nós como parlamentares e tal. Mas nós estamos aqui na condição de representante do povo e na condição de voz do povo e de fiscal do povo, né, e levar ao executivo. Essa questão da clínica hemodiálise, senhor presidente, ela não é de ontem, não, ela tem anos que vem assim. E a gestão que tem que ser vista para resolver esse problema é o executivo. Será que o executivo não tem visto isso aí, o executivo não tem observado isso aí, do sofrimento desse povo, que há quantos anos que vem sofrendo nesse município? E aí, o que nós podemos dizer isso aqui, senhora, desse fato aqui, senhora presidente? É simplesmente incompetência em gestão. E aí, vem aqui vários vereadores dar parabéns a essa gestão do prefeito Gustavo Marques, diante de uma situação dessa, que vem ocorrendo, e os olhos fechados do governo municipal. O governo municipal tem fechado os olhos para a clínica hemodiálise? Aí agora, eu sempre falei essa questão, por exemplo, vamos voltar lá atrás um pouquinho, 2021, quando veio os lockdowns aí, dizendo preservar vidas. Uma farsa do esquerdismo no nosso país, do socialismo no nosso país que está sendo implantado, do comunismo que está sendo implantado, uma farsa isso aí. Vidas para eles não importam, o que importa é o projeto de poder que eles têm. É isso que importa, senhor presidente. Então o que acontece? Como pode um governo municipal ser aqui sempre parabenizado com vidas morrendo na clínica hemodiálise? Aí vem o governo estadual, monta aqui uma clínica policlínica, e a senhora mencionou aqui duas, três, quatro cadeiras, enquanto que na realidade nós temos que ter a clínica hoje já funciona aqui em Formosa com mais de 40 leitos. Aí vem não, a clínica
a meta é chegar até 20, foi o que o secretário Ismael na época passou. Mas aí, vereador, é turno? Então, se são três turnos, então aí, nos três turnos, já dialisa 60 pessoas, né? E aí, são 90 pessoas, mas não são 90 todo dia, porque é um dia sim e um dia não, é rotativo. Aí divide esses 90 nessa rotatividade por três turnos, deve estar dando uma média aí de 30, 40 pacientes dia.
Hoje, senhor presidente, hoje... Já se atende na clínica hemodiálise com essa péssima qualidade de atendimento e já atende quase 50 pessoas por dia, correto? Outra coisa, se a clínica hemodiálise hoje não resolve porque nós aqui sabemos e a população sabe, não tem outra clínica, o que a gestão municipal já tinha que ter feito? É o executivo que é obrigado a resolver esse problema. Já foi cobrado isso várias vezes, levado esse problema para ele várias vezes, Não é possível que vai findar o ano, vai findar a gestão Gustavo Marques e essa clínica desse jeito, ao ponto de agora estar sendo dispensado pessoas por falta de pagamento dos próprios funcionários. E quando dispensa os funcionários, piora ainda mais a qualidade de atendimento da clínica Modiales. Então, assim, é uma farsa. E ainda, senhora presidente, a senhora disse aquele dia para mim, em particular, que não foi tirado, né, 10 milhões da saúde. Por que, que não colocou esses 10 milhões em fazer, equipar, por exemplo, a clínica ou um outro lugar para atender essas pessoas da clínica hemodiálise? Só quem tem uma pessoa em casa, é como outras doenças também, mas é difícil também essa questão de fazer hemodiálise 3 vezes por dia, igual a senhora falou aí, 3 vezes por semana, ao ponto de, se não fizer uma faltar, morre. Então, assim, é um desrespeito muito grande com o cidadão formosense. Então, essa é a minha indignação em relação a isso. Então, peço aqui ao prefeito...
O senhor sabia que uma das especialidades muito difíceis de se contratar é nefrologista, que tem que ser um nefrologista, né, na clínica de hemodiálise, tem essa dificuldade, tanto que no município nefrologista é só particular.
Sim.
Infelizmente. Ainda tem essa prerrogativa da dificuldade do profissional.
Senhora presidente, é o que eu falei para a senhora aqui e para todos aqui desde o começo. Esse problema não é de ontem. Tem tempo para ser resolvido isso, é mais de ano. Será que uma gestão dessa, já vai para 2 anos agora dessa, né, da nossa legislatura, 2 anos, não consegue resolver?
Vamos falar, né, com a Comissão de Saúde para fazer uma auditoria pública em relação à clínica de hemodiálise.
Sim, vamos fazer isso.
Para chegar a um senso comum, né, e ajudar o paciente que está sofrendo, e muito. Porque é uma vida sofrida, é paciente que faz hemodiálise. Já trabalhei em clínica de hemodiálise e é muito triste, realmente.
Sim, então, senhor presidente, eu gostaria aqui de levar essa mensagem e falar diretamente ao prefeito Gustavo Marques que resolva essa situação, que coloque uma outra clínica, busca, que ele é o executivo. Quem executa é o executivo, nós cobramos, nós representamos, nós denunciamos. Mas a atitude tem que ser do prefeito Gustavo Marques. É ele que tem que resolver essa situação. Ele é o prefeito. Então como é que agora vem agora colocar aqui na clínica Moreira, vai ser 3, 4, 10 cadeias. Pelo amor de Deus, vamos cuidar da vida verdadeiramente, com sinceridade e honestidade, diante do povo que nos elegeu para representá-los aqui. Em relação, senhora presidente, ao Mundim, eu quero falar aqui, senhor Mundim, a respeito de Vossa Excelência, porque realmente as pessoas que não conhecem a legislatura, a lei do nosso município, do nosso Brasil, a Constituição, o que foi feito aí dentro de muitos anos, as brechas que tem na lei, a forma que se conduz a lei, as pessoas acham que nós aqui somos os detentores da lei e somos a última palavra. Enquanto que deveria ser, de fato, a palavra do judiciário. É o judiciário que tinha que ter essa palavra, né? Mas como a nossa lei tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, aí as pessoas cobram lá e vai. Então você concorda? A minha opinião, particularmente, eu não concordo. O Ministério Público provou ali, dentro dos autos, que houve a corrupção, houve a prática da corrupção. Então, se houve, se a lei permanecesse e fosse fiel nesse sentido, já afastaria. De primeira já afastaria o vereador. Na minha opinião, você concorda, Hermes? Não, não concordo. Você concorda com a corrupção? Não concordo. Eu não concordo com a corrupção. Mas não está nas minhas mãos afastar o vereador. Não está nas minhas mãos. Mas eu concordo? Não concordo. Eu não concordo com a corrupção. De ninguém, nem minha. Então, assim, essa é a minha resposta aos eleitores, ao município, às pessoas que me perguntaram. Concordo? Não concordo. Esses dias teve na Rádio 92 a FM lá, esse tema lá, perguntando se os vereadores vão ficar calados, se os vereadores concordam. Não, eu não concordo. Eu acredito que a maioria dos vereadores que não concorda. Mas tem a lei e a lei tem que ser respeitada. Tem a lei, tem o direito de recorrer. Se a segunda instância, como diz, do colegiado, condenar, manter a condenação, aí sim, aí poderá vir, ou judicialmente, ou, né, uma recomendação para presidente. Então, eu não concordo. Nada contra a pessoa do Mundinho, mas atos de corrupção, eu não concordo. Não concordo. É isso que eu quero deixar aqui para a população de Formosa,
só
que tem me perguntado a minha posição sobre isso.
Só uma parte, vereador. Só para entrar aí nesse quesito aí que o senhor citou, realmente, inclusive, né, essa rádio,
ela falou, porque todos é sabido que ela explorou a questão da minha condenação há mais de 20 anos atrás. E falou que eu tinha quebrado o decoro. O engraçado com o advogado, que fala lá na rádio lá, ele desconhece a lei para umas coisas e conhece para outra, porque não tem cabimento. Há 20 anos atrás eu quebrei decoro agora, não dá para entender. Eu nem vereador era, você está entendendo? E falou que se fosse algum vereador da oposição, que seria diferente. E eu digo para essa pessoa que não foi diferente. Porque nós tivemos aqui uma vereadora que ela quebrou o decoro parlamentar por 3 vezes. Isso foi dito aí por vários advogados e juristas. E nem por isso nós entramos com ação, querendo caçar ela, abrir alguma coisa. Não, pelo contrário. Porque eu também não acho justo.
Um minuto, vereador.
Ok. Também concordo com o senhor, sou contra a corrupção. Tanto é que eu falo, né, que... Por que que a pessoa que luta tanto contra a corrupção, né, que foi lá no veículo, por que que não fala o que que fez com o dinheiro que recebeu do Caixa 2, que foi matéria aí da Veja, entendeu? Assim, cada um tem os seus telhados de vidros, né? O meu foi há mais de 20 anos atrás, o dele foi mais recente, né? Mas é isso, sabe? Mas a justiça está aí para isso, entendeu? Se ela não afastou, entendeu? Por que que nós vamos afastar? Tem que vir da justiça, entendeu, vereador? Era isso.
Posso concluir? Já acabou.
Tá quase, pode concluir.
Então...
É que o tempo foi do índio aí, da parte, né?
Então, senhor presidente, só para concluir aqui minha fala a respeito dessa demanda da clínica Hemodiálise, eu acho que nós temos que fazer aí a auditoria, chamar o prefeito, chamar o secretário de saúde, chamar outras clínicas, e ele tem que resolver esse problema. Ele é o executivo, ele é o responsável por isso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Hermes Bolsonaro. Com a palavra, vereadora delegada Fernanda.
Bom dia a todos, bom dia, senhora presidente. Bom dia aos colegas. Eu gostaria de trazer 2 pontos, mas antes de começar, só para aproveitar essa discussão sobre possíveis afastamentos, eu acho que nós temos tido uma aula a nível federal, quando um deputado federal foi afastado e os presidentes da Câmara e do Senado já se posicionaram no sentido de que apenas os pares é que podem determinar o afastamento de um parlamentar. Isso se daria com base no princípio da separação dos poderes e da independência. Então, é algo que a gente tem, sim, que discutir, temos que trazer à baila, porque se trata de algo muito sério, que é muito grave e que precisa ser, sim, objeto de arguição ética aqui nessa Casa de Leis, para que nós, os representantes do povo, para que a gente valide ou não, e com todo respeito, respeitando as posições de cada um, mas para que a gente mostre para o povo de Formosa que a gente respeita as leis, que a gente respeita as decisões judiciais e que nós estamos aqui debruçados sobre esses assuntos, não jamais fugindo de temas, por mais sensíveis que eles sejam, porque sempre terá um reflexo na nossa comunidade. Voltando sobre a pauta da questão da hemodiálise, a respeito da hemodiálise, a pergunta que eu gostaria de fazer aqui é: o que o senhor prefeito tem feito em relação a essa clínica de hemodiálise? O que o prefeito fez? Endosso aqui a fala do vereador Hermes Costa, e eu digo isso com muito cuidado, porque existe uma coisa que se chama fiscal do contrato. Quando uma empresa vai lá e contrata com a prefeitura, ela vai passar a executar um serviço, a prefeitura assina esse contrato e, obviamente, vai designar uma pessoa específica apenas para fiscalizar esse contrato, para ver se está sendo executado, se está atrasando, se está faltando material, se as pessoas estão ficando sem esse serviço, sem a sua diálise, se o médico está faltando, se o responsável pelo contrato está lá presente de fato ou está em Salvador, como a gente levantou nas nossas visitas.
que o responsável técnico pela clínica de hemodiálise nem em Formosa estava, muito menos em Goiás, ele estava na Bahia. Nós, como vereadores que somos, fomos lá, fiscalizamos e levantamos essas informações, mas a pergunta delegada, que fica é... Pois não.
Ele não estava na Bahia só, ele mora na Bahia.
Ele mora na Bahia. E cadê o fiscal do contrato, desse contrato milionário, que foi firmado pela prefeitura junto a essa clínica de hemodiálise?
E ele é responsável clínico, ou seja, na ausência dele tem ele mesmo.
Mas está a muitos quilômetros de distância daqui de Formosa. A partir dessa fiscalização efetiva, que deve ser feita pelo Poder Executivo, é possível abrir-se procedimentos administrativos, é possível se aplicar multas a essa empresa, e é possível, inclusive, que essa empresa seja condenada a não mais contratar com o Poder Público. E não apenas aqui em Formosa, mas inclusive com outros, de outros municípios. Alguma multa foi aplicada a essa empresa nos últimos anos? Uma empresa que está há tanto tempo, que leva tanto sofrimento, tanta dor à população, alguma multa alguma vez foi aplicada? Algum processo administrativo foi aplicado, foi aberto para verificar essas irregularidades, para que obrigar essa empresa a cumprir não mais do que a sua obrigação, porque não é favor, não. Ela é paga muito bem remunerada, de acordo com o número de pacientes que é atendido. Eu destaco também um outro problema, a meu ver, muito crítico da Prefeitura Municipal de Formosa, que diz respeito à falta de divulgação e publicidade das licitações. Nós temos aqui licitações milionárias que são feitas e que não são divulgadas. Enquanto se gasta rios de dinheiro para fazer vídeos, campanhas, outdoors, alguns, inclusive, violando princípios constitucionais, como da promoção pessoal, que é vedado aos agentes públicos utilizar recursos e a marca institucional para fazer promoção pessoal, isso não é respeitado aqui em Formosa? Eu sonho com esse dia em que esse mesmo valor que é gasto e que é pago para fazer publicidade e promoção pessoal seja utilizada para dar publicidade e divulgar licitações, para que assim, dessa maneira, a gente possa ter atendido plenamente o princípio da competitividade das licitações. E eu explico. Esse princípio tem por objetivo alcançar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Eu peço vênia à presidente Roberta Brito, porque ela fez uma colocação de nós fazermos essa busca, de nós procurarmos essa empresa, e eu explico por que nós não podemos fazer isso. Porque isso caracterizaria direcionamento de licitação. Então, infelizmente, nós não podemos ir em busca. O que pode ser feito e deve ser cobrado é que a prefeitura torne público, divulgue através dos seus canais, do jeito mais amplo possível, essas licitações, para que as empresas interessadas venham em busca, venham contratar com o município de Formosa, por entender que é rentável, por entender que pode prestar um bom serviço, que tem capacidade técnica para isso, e, sobretudo, respeitando o cidadão. Então, infelizmente, a gente não pode. O que a gente pode fazer é analisar contratos, que é isso que eu faço, eu analiso contratos de outros lugares, vejo quanto custa uma diálise para o município, e o que é prestado de serviço, faço verificações em loco, como eu fiz nesses últimos meses, e isso acabou virando uma denúncia, tornando mais robusto uma denúncia que eu encaminhei para o Ministério Público a respeito do tratamento fora do domicílio. Então, isso dá para fazer. O que a gente não pode fazer é buscar, convidar empresas para virem participar da licitação, porque isso também iria infringir princípios que são muito caros para a administração, que é a isonomia, a igualdade, a competitividade. A gente não pode direcionar licitações, embora, e eu tenho certeza que a nossa presidente tem o melhor das intenções, o melhor dos interesses de trazer realmente uma empresa que preste para prestar esse serviço aqui na cidade.
Mas eu não falei direcionar, né? A gente pode, sim, enquanto parlamentar, fazer essa busca, divulgar, né? Se, igual a senhora reclamou aí da divulgação, divulgar em ampla escala, principalmente, eu falo nós, enquanto da área da saúde, doutor João, eu como enfermeira, a gente tem vários grupos de enfermeiros, de médicos, não custa nada, vereadora, mandar, está acontecendo a licitação da empresa de hemodiálise, a gente mandar nos grupos, né? Não é ir lá na empresa, bater na porta e falar, ô, você quer participar da licitação lá de Formosa? A gente está precisando, que a nossa empresa está muito ruim. Essa ampla divulgação, talvez eu me expressei mal.
Não, e por isso que eu disse, eu tenho certeza que a sua intenção era das melhores, mas isso, ainda isso, eu sugiro que seja feita uma análise jurídica junto com o corpo técnico dessa casa, porque realmente pode caracterizar uma busca ativa dessas empresas.
Mas é pública, está no diário.
Sim, mas a senhora, como presidente, como representante do Legislativo, talvez não possa, utilizando-se da sua imagem, do seu papel, fazer isso. Por isso que, e assim, eu falo isso porque eu prezo muito pela sua presidência, eu sei que a senhora tem boas intenções, apenas porque, para que não haja ali algumas arestas que depois tenham que ser resolvidas, e, sobretudo, porque esse é um papel do executivo também, né? Não é nosso papel, nosso papel é fiscalizar e não ficar fazendo a divulgação que deveria ser feita pela própria prefeitura. No mais, eu rogo para que o prefeito assuma o seu papel de dirigente máximo dessa cidade, coloque uma fiscalização decente na clínica de hemodiálise, em outros tantos contratos, milionários muitas das vezes, que estão aí sendo prestados de forma capenga, sem uma fiscalização de fato, descumprindo princípios e aspectos constitucionais, administrativos. Resumindo, o dinheiro está sendo jogado no ralo, porque ninguém está olhando e fiscalizando. Ah, vereadora, você não faz isso? Faço todos os dias. 24 horas por dia eu estou fiscalizando contratos, prestação de serviço, recebendo denúncias, mas eu sou só uma. Se a lei manda que o executivo tenha uma pessoa que vá ocupar esse lugar... 2 minutos, presidente.
1 minuto para concluir.
Se é necessário ter essa fiscalização, que ela seja feita de fato, e que se aplique todas as medidas cabíveis a essa empresa, para que ela não possa não apenas não mais contratar com a Prefeitura de Formosa, mas com nenhum outro município. Nós queremos respeito. Os pacientes que precisam de hemodiálise merecem todo respeito e dignidade. E nós estamos com vocês. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora. Se a senhora quiser, pode escrever na explicação pessoal. Aí conclui. Tá. Com a palavra, vereador Marcos Araújo.
Bom dia, senhora presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente, Polícia Militar, Guarda Municipal, todos os servidores dessa casa, as redes sociais que nos assistem nesse momento. Eu tive agora há pouco falando com o Gisiel, presidente da OES, que administra a Policlínica Estadual aqui no nosso município, a respeito desse imbróglio da hemodiálise. Essa IMED que presta esse serviço, um desserviço àquelas pessoas que precisam fazer esse tratamento tão, tão difícil, tão custoso, tão sofrido, né? Tem pessoas que saem de tão longe para vir para cá. E isso é uma pactuação entre vários municípios que pagam essa empresa para dar esse tratamento tão de péssima qualidade. Mas a notícia é boa. Segundo o Gesiel, está aguardando uma autorização da Secretaria Estadual de Saúde para iniciar com 7 cadeiras, senhora presidente, a hemodiálise na policlínica, regulado pelo Estado, que o Estado vai passar a fazer esse tratamento aqui na Policlínica de Formosa, em toda a região aqui da GO 118, e aí tem já de posse, e aqui vai ser adaptado aqui ao município de Formosa. Então, eu acho que esse padrão que essa empresa está acontecendo aí é porque eles já sabem que vão perder um bom contrato com a Prefeitura de Formosa e com as demais prefeituras aqui da região, porque o Estado vai assumir, e eu tenho certeza que a Policlínica, pelo tamanho da estrutura, pelo o serviço de excelência que eles vêm, eu tive lá na semana passada, ficou muito bonito, e o pessoal que sai de lá está saindo muito satisfeito com o atendimento que está lá. Nós sabemos que todo início é difícil, mas é complexo, e eu tenho certeza que aquela policlínica vai resolver a vida de muita gente ali que precisa do tratamento. Então, essas são minhas palavras, senhora presidente, só para resumir aí desse debate que nós estávamos aí a respeito dessa hemodiálise. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Marcos Araújo. Passamos agora... Quer falar, vereador?
Coisa rápida.
Vou falar, vereador Felipe Larins.
Estava um pouco ocupado. Eu estive nessa clínica de hemodiálise, né? E esta semana iremos ter uma reunião com Carlos, né? Sim. E como presidente da comissão, convido os demais que quiserem ir comigo para saber qual é o motivo e o porquê está acontecendo isso, tá? Estão todos convidados. Aí eu irei amanhã, falo o horário e o dia, tá? Tá ok, presidenta? Obrigado.
Você vai mandar no grupo, vereador?
Sim.
Passamos agora para a explicação pessoal. Com a palavra, vereador Mundim.
Senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, presentes, senhores internautas, que agradecer ao vereador Com pelo apoio, pelas palavras. O vereador doutor João não está, mas quero dizer a ele que eu não tenho motivo para me afastar. Assim, cabe aos senhores vereadores e vereadoras sobre a situação. Eu tenho certeza que no final do meu processo, tenho certeza que a decisão será favorável a mim. É isso que eu não quero nem manifestar sobre esse processo agora, esperar no decorrer do processo para mim estar aí falando com as pessoas. E acredito muito pelos que a população hoje sempre me dando apoio e me ligando para mim. Então, eu quero dizer para vocês que eu me sinto tranquilo. O que acontecer, igual eu já falei grande amigo Marquinhos, falei para a vereadora Roberta, falei para os demais, falei para o prefeito, você entendeu? O que, que se for para fazer trem errado, para me beneficiar, eu não quero. Eu quero transcorrer todo esse julgamento da minha forma correta, sempre na ética e na moral, que a minha família sempre prezou na cidade de Formosa. Às vezes vocês hoje estão vendo eu meio chateada aqui. Um pouco emocionado nesse momento.
Pode levantar a cabeça, rapaz, que você teve 4.845 votos em 4 eleições. Você não é fraco, não, viu?
Quero falar para vocês que eu estou emocionado, é porque eu acabei de perder meu tio, que foi quem deu estrutura para nós aqui na cidade Formosa. O meu segundo pai acabou de falecer lá em Brasília, mas...
A gente fica assim mesmo, vereador.
A minha lágrima não é pelo meu processo, não. Meu processo, estou com a cabeça erguida, mas eu falo é pela a convivência com quem nós chegou aqui. Uma família com pai e a mãe, 7 irmãos, praticamente de a pé da Bahia para a Formosa, e ele que deu todo esse suporte para a nossa família, acabou de falecer aos 94 anos. Uma pessoa que muito contribuiu para essa cidade Formosa. Então, eu quero aqui desejar sorte a toda a nossa família, que ele era o único irmão do meu pai, vivo ainda, mas lutou bravamente como um guerreiro, foi pessoa muito influente dentro da cidade Formosa, trabalhou muito, ajudou, um dos que começou junto com o pai dele, a construção da igreja matriz da cidade Formosa, que é hoje a Igreja Católica, da Praça da Conceição. Então, aqui, dar todas as condolências aos meus primos, minha tia, que acabou de me ligar, mas a vida é assim, a gente tem que erguer a cabeça e pensar no que vem pela frente. A gente tem mais familiares, tem os meus irmãos, minha irmã, meus filhos. Então, é isso que a gente tem que erguer a cabeça e seguir para frente. Não estou aqui emocionado em momento nenhum pelo o fato do meu processo aqui nesse momento. Quero deixar bem claro aos senhores vereadores e vereadoras. Mas essa notícia que me pegou nesse dia, pode dizer um dia fragilizado, mas eu tenho certeza que Deus sabe o que está fazendo para ele. Que realmente é uma pessoa de 94 anos, faleceu no Agarran, lá em Brasília, e eu nem quis me afastar da sessão para poder encontrar a família. Mas estarei aqui amanhã novamente com vocês aqui, entendeu? Vou avisar sobre o velório dele, que hora que ele vai ser sepultado, para os nobres pares dessa casa. Mas quero deixar a vocês bem à vontade, viu, de qualquer decisão que acontecer nesse parlamento, eu irá de respeitar ela. Mas eu tenho certeza que os vereadores, pela a palavra dos vereadores, o Hermes Costa, o Com e demais vereadores, eu tenho certeza que eu vou continuar aqui nessa casa, fazendo aquilo que o que eu mais sei fazer é o bem precioso à nossa população, que diuturnamente eu trabalho em prol da nossa população, não só a mim, mas a minha família, que desce a mão às pessoas que mais precisam no nosso município. Tenha certeza, da minha cabeça erguida, que eu tenho certeza que eu vou sair livre dessa situação, que praticamente dois processos já ficou para trás. Não quer dizer, estarei aí, e olhando aqui a imagem da minha mãe, ainda a gente fica mais emocionado por tanto que ela fez pela população de Formosa. Agradeço aos senhores vereadora e vereadora, viu, mas peço desculpa a vocês, a minha emoção é pelo meu falecimento do meu tio Januário Nunes Dourado, estabelecido aqui nessa cidade. Muito obrigado a todos vocês.
Obrigada, vereador Mundim. E fica aqui o sentimento da presidência, dessa mesa diretora, pela perda aí tão importante na sua vida, na vida da sua família. Só quem perde um ente querido é que sabe a dor que leva e a dor que carrega. Com a palavra, vereador Índio.
Senhora presidente, é só para externar aí meus sentimentos ao nobre vereador Mudim, né? Pelo passamento do seu tio pai, né? Realmente é algo que a gente nunca está preparado, né? Sabemos que um dia todos nós vamos, mas nunca estamos preparados para a perca dos nossos entes queridos, né? E dizer, vereador Mudim, pelo apreço, pelo respeito, pela admiração, pela sua pessoa, pelo seu trabalho que o senhor tem nessa cidade, é que nem o vereador Marquinhos acabou de falar aí, foram mais de 4 mil votos em 4 campanhas, e que o povo... 4.845. E realmente é porque o povo escolheu. Sua votação na última legislatura, na última campanha, o senhor aumentou, o senhor não baixou. Então é o trabalho que o senhor vem realizando realmente, né? O senhor vai estar aí, né? Correndo atrás, né? Se defendendo perante a justiça, mas em nenhum momento isso vai apagar, pelo menos da minha pessoa, a admiração que eu tenho por Vossa Excelência, por tudo que o senhor representa nessa comunidade, porque o senhor sim também é uma pessoa de superação, ter vindo do estado da Bahia, com vários irmãos, praticamente a pé, que nem o senhor acabou de falar, e aqui constituiu família, trabalhou, ralou muito, né? E chegou a vereador e está aí por 4 mandatos, né? O senhor, a sua irmã. Então, assim, isso não é do dia para a noite, são mais de 20 anos. Então, não é possível que em 20 anos o senhor não tenha feito nada de bom. Não tem como, né? Então, realmente, o povo abraçou o senhor e a sua família. E o senhor tem aqui um vereador também que lhe respeita e admira muito. E vamos, eu, particularmente, estou junto, entendeu? Com o senhor, com os demais vereadores, né, para seguir o que for determinado, né, mas dizer que eu expresso realmente e tenho aprendido muito com todos aqui, mas tenho aprendido muito com o senhor essa busca, essa luta pela população, essa busca pelo trabalho, de ajudar, de sempre em busca de ajudar, às vezes esquece a família, em busca de um bem maior, né, que é o crescimento, o desenvolvimento da população, mas principalmente aqueles que mais precisam e que o último recurso deles é procurar os vereadores.
Então, saiba da minha admiração.
Só uma parte, Vereador. Sim? Na explicação pessoal não tem, mas vou pedir a fala.
Sim. Pode falar? Não? Ah. Ok. Mas é isso, vereador Mudim. Era isso que eu queria falar para Vossa Excelência, pelo meu respeito e pela minha admiração, por tudo que o senhor já fez e tem feito e vem fazendo por esse município de Formosa. Era isso, senhora presidente.
Obrigada, vereador Índio. Com a palavra, vereadora Fernanda. Vereadora delegada Fernanda.
Senhora presidente, primeiro preciso expressar meus sentimentos ao vereador Mundim pelo passamento do seu tio. Que Deus conforte o coração de todos os familiares. Retomando apenas para concluir a respeito da clínica de hemodiálise, eu preciso deixar muito claro. O prefeito, o Poder Executivo, ele deve fiscalizar esse contrato. E eu quero saber o que é que o prefeito está ganhando para ignorar todos esses problemas ao longo desses anos. O que será que o prefeito está ganhando para deixar uma clínica de hemodiálise fustigar a sua população e ainda assim embolsar centenas de milhares de reais todos os meses? Não há mais nada que justifique essa omissão da prefeitura enquanto pisa na agonia e no sofrimento de quem depende desse serviço de saúde na cidade. Mudando agora um pouco o tópico, 3 de maio é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E eu preciso e desejo registrar a minha admiração e a importância dos profissionais da imprensa escrita e falada. Os meus aplausos a esses profissionais que tratam informações de maneira séria, com amor à verdade, divulgando e difundindo ideias, informações e opiniões úteis. A liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais da liberdade de todos nós. Eu relembro, com muito pesar, um episódio lamentável, ainda nesse ano, em que o prefeito ameaçou profissionais da imprensa que exerciam o seu papel formal e constitucional de informar a todos. Todos nós, cidadãos, precisamos da informação útil e confiável. Por isso, uma imprensa séria e comprometida deve ser valorizada e protegida. Feliz Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Kátia.
Bom dia a todos e a todas, colegas, presidente, essa mesa diretora. Quero justificar aqui a minha ausência no início desta sessão. Estava reunido ali na Prefeitura Municipal com o prefeito Gustavo Marques, primeira-dama, o diretor da FEComércio, os representantes da CDL, os representantes da Rede Garfo e o pessoal técnico do SESC, onde nós estávamos pleiteando ali os cursos profissionalizantes tão solicitados, uma demanda tão antiga do nosso comércio e da nossa população. Então, quero agradecer agora de público ali a disponibilidade de todos os presentes, o diretor da FEComércio, Simeison, ex-vereador de Goiânia, ex-deputado por 2 vezes e agora está ali dirigente daquela instituição, se deslocou de Goiânia e esteve aqui nessa reunião tão importante, trazendo os cursos gratuitos para toda a população e também se disponibilizando para trazer os cursos específicos, né, de forma a adequar as demandas da nossa cidade. Então, um dia marcante e feliz, e que a gente está aqui para somar. Eu sei que essa demanda ela foi solicitada em vários pontos, para vários de nós aqui parlamentares, e até mesmo ali, enquanto a primeira-dama ainda era secretária de Desenvolvimento Social, essa demanda também já havia chegado ali para ela. Mas o importante é o resultado final, é o benefício a toda a população. Então, quero justificar minha ausência do início. E também, um segundo ponto, eu não fiz parte dos debates aqui, das discussões, acerca
das questões que versam sobre o vereador Mundim, mas o meu ponto de vista, vereador Mundim, ele é sempre mais técnico. O senhor já me conhece, sabe o quanto eu sou legalista. Enquanto houver a possibilidade do senhor provar que o senhor é inocente, ninguém aqui pode dizer que o senhor é culpado, porque a justiça ainda não determinou isso. E quem vai fazer é a justiça. E fora isso, nós precisamos respeitar um legado de trabalho que o senhor tem nessa cidade. Ninguém é unanimidade, vereador. Ninguém agrada a todo mundo. O senhor também não. Mas o senhor tem o povo que é cuidado pelo senhor. A população aqui, quando precisa, bate na nossa porta. E eu sei e conheço de pessoas que recorrem muito constantemente à sua casa, ao seu celular, e o senhor é sempre muito solícito. Então, eu me reservo aqui, enquanto parlamentar, primeiro a dizer que toda a sua história não pode ser apagada. O senhor escreveu aí uma história na cidade de Formosa. Já disseram aqui das mais de 4 mil votos que o senhor já teve aqui, já disseram aqui do seu trabalho. E tudo isso que está acontecendo, nós precisamos aguardar os deslindes da justiça, porque a própria lei fala que nós não podemos, né? Enquanto não transitar em julgado todo o processo, ninguém está condenado, ninguém é culpado. Então, o princípio aqui da presunção de inocência, ele tem que prevalecer. O senhor é inocente até que se prove o contrário nos deslindes finais aí do processo judicial. E essa vereadora está aqui à disposição do senhor, para o senhor que precisar. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigada, senhora presidenta.
Com a palavra, vereador Felipe.
Bom dia novamente. Meus pêsames, meu amigo, irmão. Aprendi a gostar de você, a conhecer seu trabalho. Viu, Mundinho? Você pode contar aqui com o vereador Felipe Vilarins. Acredito na sua inocência, amigo. Você pode ter certeza. E se caso, que não vai dar porque você é inocente, acredito em você, der alguma coisa, nós iremos investigar também o passado dos antigos presidentes aqui nessa casa, tá bom? Porque não é justo, viu? Você pode contar comigo aqui, tá bom, Mundinho? Que Deus conforte novamente seu coração, sua família, tá? Porque perder um ente querido não é fácil. Aqui fica minhas palavras, viu, gente? Um bom dia a todos novamente.
Obrigada, vereador Felipe.
Vereadora Roberta, presidente, só um minutinho, só para estar agradecendo aí as palavras do vereador Índio, Vilarim, Cresce pelo apoio, Marquinhos, a Cátia, a senhora que sempre esteve ao meu lado, sempre nas discussões. Você sabe que eu deixei bem claro para vocês, se fosse para prejudicar o seu trabalho, presidente, não era para beneficiar em nada, assim, do fato da justiça, porque eu jamais quero que me beneficie para que realmente a senhora seja prejudicada ou algum vereador seja prejudicado. Quero isso de maneira nenhuma. Quero que me dê a oportunidade de provar a inocência dentro da justiça, é o que está acontecendo. Então, eu quero que agradecer a todos vocês pelas palavras, e estarei trabalhando diuturnamente, não vou parar, não. Falei para meus amigos que não vou parar. Estarei à disposição da nossa população de Formosa, que precisa muito, principalmente aquelas pessoas mais necessitadas do nosso município. Quantas vezes depender do social e de saúde desse vereador, pode ter certeza que estarei à disposição de todos. Eu sou desses que não tem pessoa de estimação, não. Eu tenho pessoa no coração. Quando eu olho que realmente precisa, eu tenho que ajudar mesmo, porque foi assim que a minha mãe nos criou, deu a oportunidade para minha irmã, ex-vereadora da AIA, por 3 mandatos, e é nela que eu inspiro e respeito todas as decisões dela, e foi aonde eu recebi a triste notícia
pelas palavras dela. Então, eu quero aqui deixar a vocês bem à vontade e agradecer a todos vocês, a todas aquelas pessoas que estão me apoiando e que me incentivam a não parar e continuar sempre. Muito obrigado a todos vocês. Tenham um bom dia.
Obrigada, vereador Mundim. Pode contar com essa presidência aqui, assim como foi em 2019. Como a vereadora Kátia bem expôs, né, vamos deixar aí o trâmite correr como tem que ser feito. O seu filho estuda com meu filho. Que menino ótimo. Que filho que você tem, Mundim. Parabéns. E seu filho tem feito um grande bem ao meu filho. Meu filho, ele é tímido e seu filho já é mais. E isso melhorou muito o Matheus na questão de conversar, de se abrir, né? E eu falei assim, nossa, que bacana. E seu filho, Mundim, você pode ter certeza que ele tem ciência de tudo que está acontecendo e te defende com unhas e dentes para qualquer um. Eu acho isso muito bacana, viu? Parabéns pelos seus filhos aí, fala especial ao... Eu confundo eles no...
Lucas.
É o Lucas, que eles são gêmeos, né? Em especial ao Lucas aí, que estuda com o Matheus. Parabéns a você, sua esposa. E quero aqui também convocar a todos para a sessão de amanhã, para as 8 horas, né? Vamos antecipar a sessão, tendo em vista que às 9 horas vai estar tendo audiência pública da canalização do córrego Josefa Gomes, e a gente vai estar esvaziando a pauta de amanhã para que todos os vereadores possam acompanhar a audiência pública, não só a comissão de meio ambiente, mas todos os vereadores possam acompanhar aí a audiência. E também quero aqui justificar a minha ausência amanhã na sessão ordinária. Amanhã vai estar sendo votado na Câmara Federal o PL 2564-2020 do piso salarial da enfermagem. E a gente está fazendo uma mobilização nacional, vão estar os enfermeiros e técnicos de enfermagem de todo o Brasil. Aqui de Formosa vai estar saindo 2 ônibus, tudo custeado aí pela parte do Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo. Então, está sendo uma movimentação aí nacional para a gente conseguir aí esse tão sonhado piso salarial. E amanhã é o momento, é a hora, e eu, como enfermeira e parlamentar, não poderia de estar aí ombrando, junto com meus colegas de classe, essa luta. Essa tão sonhada luta nossa, e o vereador Felipe, o vereador Truvão, vai estar aí me acompanhando para acampar comigo essa luta aí, lá no parlamento. Acho que a gente vai começar às 9 horas da manhã com sessão solene, e aí vai, eu acho que antes de umas 10 da noite a gente não sai lá de Brasília amanhã não, votando aí torcendo e lutando pela aprovação da PL. Vamos acampar e ir atrás de todos os deputados federais do estado de Goiás e exigir que eles votem sim. O que não votar sim, a gente vai fazer uma campanha ferrenha para não reeleição desse candidato a deputado à reeleição do nosso estado de Goiás. Então, a gente vai estar acompanhando de perto. E fica aqui o recado para todos os deputados... Só um minutinho. Fica aqui um recado para todos os pré-candidatos, candidatos a deputados federais do estado de Goiás. Vocês que é detentor do mandato e que vão votarem contra a nossa PL da enfermagem, vocês não vão ser reeleitos no nosso estado. Nós da enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, estamos em todos os municípios, do menor ao maior. E estamos dentro da casa de cada cidadão. Então, você, deputado federal, que votar contra, você não vem a reeleição, você não ganha mais aqui no nosso estado. Tá? Então, esse aí é o meu... É o que eu deixo aí para todos. E, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada oficialmente a sessão e convido a todos para a próxima sessão, dia 4 de maio de 2022, às 8 horas da manhã.
Presidente, a sessão solene está ok, né? Amanhã à noite. Beleza, que eu tenho homenageado. Hoje e amanhã. Amanhã vai ter a dos nossos homenageados, né? Obrigada.